tá?
Décima reunião ordinária, 16 de abril de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Olívia Dani. Jona do Dirce.
Presente.
Célio presente. Juninho da Academia.
Presente.
Rogério Tungas.
Presente.
Nelson da Funerária.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
Vereador Banana.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados sem expediente, em relação às proposições, requerimento número 35, subscrito pelo vereador Luiz Roger Vilas Boas, requisitando informações do senhor prefeito acerca da manutenção da limpeza dos logradouros públicos, loteamento ou condomínio Lagoa Verde, em especial os bueiros de captação de águas pluviais, a saber, trata-se de loteamento ou condomínio. A Prefeitura já recebeu em definitivo o loteamento e o condomínio. Quem é o responsável pela limpeza do referido local? A Prefeitura ou o empreendedor? Além dessas informações, requisito envio de cópia do processo em sua integralidade, de sua aprovação, caso já tenha sido feita, do loteamento ou condomínio em questão. A limpeza dos logradouros e bueiros é uma reivindicação dos moradores, sendo que o empreendedor diz ser responsabilidade da Prefeitura e a Prefeitura diz ser responsabilidade do empreendedor. Sendo assim, solicita que, se for de responsabilidade da Prefeitura, que os serviços sejam procedidos no menor espaço de tempo possível e a manutenção seja contínua. Requerimento número 36, do vereador Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas de documentação comprobatória das despesas com publicidade institucional através de jornais, emissoras de rádio e televisão, panfletos, internet e outros meios referentes aos exercícios de 2021 até a data do envio da resposta a este requerimento. Requerimento número 37, subscrito pelo vereador Luiz Roger Vilas Boas, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que seja determinado ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura que forneça a folha de rescisão do ex-servidor Rinaldo Vitor de Bastos, bem como o expediente assinado pelo secretário de Transporte e Trânsito, à época, que culminou em sua exoneração, conforme requerimento impetrado pelo mesmo junto ao referido departamento, cuja cópia segue anexo. Requerimento número 38, subscrito pelo vereador Jonathan Aparecido Mesquita, solicitando que seja convidado o senhor Raimundo Salves Fagundes, presidente do Jaci Futebol Clube, para comparecer na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal para fornecer esclarecimentos acerca do funcionamento da referida agremiação esportiva. Indicação número 43, subscrita pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando expediente para o senhor prefeito, reiterando solicitação para limpeza no mais breve espaço de tempo possível das ruas e outros espaços do bairro Novo Horizonte, incluindo as margens da rodovia MG-335, que se encontram com muito mato e sujeira, colocando em risco a saúde e segurança dos moradores. Solicita ainda que a Prefeitura entre em contato com a VLI para a manutenção periódica da limpeza da ferrovia, cuja vegetação tomou conta de todo o espaço. Tais limpezas se fazem necessárias para evitar a proliferação de insetos, em especial dos transmissores da dengue, zika, vírus e chikungunya, e ainda o alojamento de animais roedores e peçonhentos. Indicação número 44, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando que seja encaminhado expediente para a 16ª Coordenadoria Regional do Departamento de Estradas de Rodagem, em Oliveira, na pessoa de seu coordenador, Dr. Marcelo Soares de Figueiredo, solicitando serviço de limpeza às margens da rodovia MG-335, em sua extensão dentro de nosso município, tendo em vista que em alguns pontos a vegetação está alta, prejudicando a visão dos motoristas, além de propiciar a permanência de animais que podem provocar acidentes. Solicita ainda que esses serviços de limpeza também sejam feitos nos canteiros do trevo existente na rodovia MG-335, também conhecido como trevo da Boca da Mata, pelos mesmos motivos expostos e com agravante de que motoristas de veículos menores não conseguem enxergar outros veículos que trafegam pela rotatória, notadamente os que vêm de Lavras para Ijaci e que podem causar sérios acidentes. Indicação número 45, subscrito vereador Júnior Presidente de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que seja feito convênio com universidades e faculdades que oferecem curso de direito, visando a admissão de estagiários, a fim de esclarecer dúvidas e orientar as pessoas de nosso município que necessitam de consultas jurídicas e que não têm condições financeiras de arcar com os custos dessas consultas. Então, só isso, apresente as proposições em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite à população que nos acompanha pelas redes sociais, né, pelo Facebook, YouTube. Senhores vereadores, boa noite. Dr. Lauro, servidores dessa casa, quem nos visita, Leandro, Sebastião e Wilson. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar a reunião fazendo dois convites. Três, na verdade. Primeiro, sábado teremos uma palestra e um bate-papo no Anfiteatro, né, às 9 horas da manhã, realizado pela Associação Para Todos, né, vereador Olívia, vereador Elton, e será muito importante a participação da população, porque vão ser tratado do assunto da conscientização do autismo, né, que nós estamos no mês pertinente. Então, deixo aqui o meu convite a toda a população para participar. E teremos também a partir de amanhã, que vai ser amanhã, e quarta e quinta, o pessoal do cartório eleitoral estará aqui na Câmara, onde será distribuído 40 senhas na quarta e 40 senhas na quinta-feira. Quem quiser regularizar a sua situação junto ao cartório eleitoral, você terá a possibilidade de fazê-lo aqui na Câmara.
Qual que é o horário mesmo?
O horário é das 12 horas às 17. Então, fiquem atentos aí, dê uma passadinha aqui na Câmara, então, para a gente resolver tudo isso aí, né? O terceiro convite, gostaria de chamar a toda a população para fazer parte do grupo da saúde primária, do PSF, do Centro, da Pedra Negra e da Serra, onde lá no PSF da Pedra Negra é toda quarta e sexta, às 8 horas da manhã, no PSF do Centro é toda quinta-feira, às 8 horas da manhã e sexta-feira às 9. E na Serra, toda quarta e quinta, às 8 da manhã. Então, fica aqui o meu convite a toda a população. Fizemos, né, uma indicação, alguns ofícios, requerendo a limpeza da rodovia, né, da beirada da rodovia aí que vem. Então a gente já fez o pedido, né, para limpar a rodovia até e Jaci de Lavras a Jaci, né, sendo que está muito perigoso ali, porque a gente não consegue visualizar se tem animais na beirada da rodovia, e principalmente quem faz o trevo ali na rotatória da Boca da Mata, que está quase impossível realmente de ver quem está fazendo ali a rotatória. Quando você está num veículo alto, né, vereador Nico, que dirige caminhão aí, o vereador Elton também tem noção, então aí tem uma condição melhor de visibilidade de quem vem ali. Agora, quem utiliza carro baixo, né, carro de passeio, então tem a visão muito prejudicada. É, eu gostaria, gente, eu esqueci aqui, mas amanhã, às 10 horas da manhã, já quero pedir os oito vereadores, os nobres vereadores, para fazer parte de uma reunião que vai ter aqui amanhã. É uma reunião bem rápida, às 10 horas da manhã, que virá aqui o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, do governo federal. Ele vai vir passar algumas normativas e deixar algumas informações, né, para quem é da agricultura familiar, para quem é também da pesca. Então, é muito importante que você faça parte dessa reunião amanhã às 10 horas. É uma coisa rápida, né? Mesmo porque nós temos a partir do meio-dia o atendimento aqui do pessoal do cartório eleitoral. Então, fica aqui o meu convite. Eu gostaria de falar também que já foi pedido nessa casa, né, para que fosse tomada algumas providências a respeito da infraestrutura do bairro Novo Horizonte, porque do que compreende dali da delegacia até Lavras é a MG 335, é isso mesmo? A MG 335, mas só que ali é um perímetro urbano no qual eu já pedi para fazer uma limpeza por onde o pessoal passa ali a pé, porque realmente eles têm que ficar andando na beiradinha da rodovia e é perigoso. Para quem tem carro e passa ali só de carro, está tudo tranquilo. Agora, para quem tem que vir a pé, a gente sabe que é muito perigoso aquela parte ali. A vereadora Olívia, ela fez a indicação novamente, né? Eu já fiz algumas também para limpar aquele pedaço ali, para pelo menos, né, se pudesse fazer uma calçada ali para que não nascesse mais mato ali na beiradinha, né, na beirada, nas margens da rodovia onde o pessoal anda ali. Então, temos que ter mais cuidado. Bem como também, já fiz o pedido aqui para colocar um braço, né, de luz em um poste que tem ali, onde mora o pessoal, atrás da linha, ali de frente o Quinzinho. Porque eles merecem também atenção. E uma luz ali para iluminar aquela parte ali é de muita valia, tendo em vista que os moradores ali me pedem. Então, isso não é um favor para mim, não é um favor para o vereador Nelsinho, não é um favor para o vereador Nico, vereador Olívia. Então, é uma devolução da confiança que o povo teve em nós. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo, para servir e trabalhar pelo povo e dividir entre nós as tarefas, que é cobrar, legislar e não fazer picuinha. Como eu vejo muitas coisas distorcidas por aí. A gente fala, lá na frente, algumas pessoas deturpam e colocam como se fosse COD. Então, queria alertar a população de Jaci quanto a isso, quanto às mentiras que são aventadas aí sobre alguns candidatos, para alguns pré-candidatos, para tentar manchar, denegrir e atrapalhar a candidatura dos outros. a pré-candidatura dos outros. Tem cidadão aí que nunca foi eleito e tentaram avacalhar com ele, fazendo duas filiações. Então a gente tem que ater que a politicagem, e não a política, que é saudável, a politicagem já está aí. Nós estamos também, né, numa campanha aí de limpeza de todos os lotes. Eu vejo o empenho dos meninos limpando. Hoje eles estavam limpando aonde era a brinquedoteca, que hoje é a Secretaria de Epidemiologia ali, não é, Nelson? Agora? Ali na onde era a brinquedoteca? Epidemiologia, né? Então, os meninos que estão trabalhando, né? Estão fazendo um belíssimo trabalho, parabéns para eles. Só que, como a gente está fazendo a limpeza aí, eu gostaria já, né? A vigilância sanitária que vai para lá. Então, diante disso, né, a gente vê o empenho dos meninos que estão trabalhando muito, né, a gente vê o esforço deles, a gente vê o tanto de entulho que em algumas residências aqui de Jaci tem. Isso daí chega a ser um problema crônico, um problema também de saúde pública, podemos falar assim, né? Porque quando há visitas nesses lugares, eu acho que deveria ser feito um relatório, criar, né? Chamar um pessoal, contratar um pessoal ou pegar um pessoal que está na prefeitura, que possa disponibilizar alguns dias para verificar, né, algumas residências que possam ter esse tipo de problema. Né? Porque eu vejo que lá perto de casa mesmo tirou-se muito entulho de uma residência. Bem como hoje eu estava vendo lá onde era a brinquedoteca, muito entulho. Então a gente vê que são muitos lugares. Então tem muita casa assim. É obrigação do poder público fazer esse tipo de serviço? Não. Cada um tem que cuidar do seu lote. Cada um tem que cuidar do seu quintal. Mas só que, infelizmente, às vezes nós somos surpreendidos por pessoas que possam ter um problema de acumulação. E isso daí é um problema de saúde, porque a pessoa não consegue desapegar daquilo ali. Outro ponto também, né, que eu estava trabalhando com as meninas da saúde primária ali no centro, e atrás da quadra, né, do lado ali do PSF, foi limpo. Agora, do outro lado, né, da quadra, ainda tem muito mato. É isso que eu vi ali na semana passada e me atentei em fazer esse alerta, né? Para que lá seja limpo também, quando os meninos estiverem mais desocupados, para fazer a limpeza lá, porque ali vai uma boa parte, né, da população. Temos crianças que treinam lá, então a gente precisa reiterar um campeonato lá, não é? Ou teve. Vai ser esse final de semana, Jonathan? Lá no, na quadra, ou foi esse final de semana? Teve jogo, né? Então, a gente recebe aqui alguns eventos lá no campo. Então, eu queria pedir encarecidamente para que tomasse essa decisão aí de lá limpar aquela parte de trás. Porque aí a gente já vai deixar mais um foco, um possível foco limpo.
Senhor presidente.
Pois não, senhora vereadora.
Sendo também valendo, né, que nós aprovamos nessa casa o projeto para multas. E que então agora os órgãos competentes do Poder Executivo, com o seu fiscal, comece, né, ter todos os documentos em mãos para poder começar a notificar o pessoal e multar. Tendo em vista que tem muitos lotes aqui em Jaci que às vezes nem está registrado direito, não tem nem o registro para poder ser multado e as pessoas que têm as suas casas estão pagando. Eu tenho os vizinhos meus ali, tem casas lá no fundo, que até perto da casa do Ranieri também, que tem um lote que está por o mato e o povo ali no, só pegando dengue.
Então a gente tem que tomar esses cuidados, né, porque infelizmente a dengue está aí, a gente vê que realmente é um problema que a nossa sociedade está enfrentando e a gente sabe que não é brincadeira. O Elton, que trabalha na saúde, vereador Olívia, vereador Jonathan, vereador Nelson, também que já deve ter trabalhado também com muitas famílias lutadas em cima da dengue, né? Que perderam seus entes queridos em cima da dengue, por causa da dengue, né? Então, é de se preocupar. E os números estão crescendo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Até mesmo com uma tampinha, né, de garrafa, pode desenvolver não sei quantas larvas ao certo. Também, muitas pessoas fazem o que hoje? Porque para pagar menos água, né? Porque esse cancro que está aí na nossa cidade chamado Copasa faz muita gente fazer o que hoje? Parar a água da chuva, né? Em tambores, baldes, né? Então, com isso, algumas pessoas esquecem, depois que está cheio aquilo ali, esquecem de tampar. Então, é muito importante todo mundo ter esse cuidado aí, porque pode ser um foco de dengue no quintal da sua casa e você não está atento a isso. Mais uma vez, gostaria, né, de relembrar, nossas escolas estão precisando de extintores novos, os da Câmara já vai trocar essa semana. Então, as escolas também têm que fazer essa troca e também tem que ter alguém para ensinar como usar o extintor. Porque o extintor pode estar lá bonitinho na parede, sendo que a maioria deles estão no chão, ou tem alguma coisa cobrindo o extintor. Mas tem que ter alguém que saiba mexer com o extintor, porque senão acontece alguma coisa, o extintor está lá novinho, pronto para ser usado, mas a pessoa não sabe usar. Então tem que ter pelo menos uma pessoa ali ou duas em cada escola, né, para ajudar em caso aconteça alguma coisa, né? Então fica aí mais uma vez o meu alerta. Mais uma vez eu quero deixar aqui o meu pedido. Vamos olhar para as estradas rurais, porque estão ficando uma porcaria de novo. No dia que eu falei aqui que ia ser uma maquiagem, teve gente aqui que achou ruim comigo. Mas eu estou aqui para falar a verdade. E hoje eu estou aqui falando até num tom mais brando para ninguém ter a ideia que eu estou atacando alguém. Não estou. Gostaria de pedir agora, vamos ver se a Secretaria de Gestão, que agora tem uma pessoa competente, agora tem uma pessoa competente, porque quem estava lá, para mim, não deveria de nem estar aqui na nossa cidade mais. Na minha humilde opinião, eu falei aqui olhando os olhos dele e continuo reafirmando. A escola lá da Serra não terminou de arrumar. Começou, fez só a parte da frente e lá nos fundos tem aquele monte de armário cercando e tampando a visão da marmota que está lá atrás. A escola, que é uma escola importante para o bairro da Serra, tem professores competentes, a diretora é muito competente, mas só que nós não podemos tampar o sol com a peneira. Temos que terminar aquela obra lá. Temos que tirar aquele entulho lá. Está cheio de calha lá atrás, onde vai juntar água e vai ter foco de dengue. Então vamos parar de tampar o sol com a peneira e vamos parar de maquiar e vamos fazer o trem andar certinho. Cadê as câmeras do projeto do vereador Célio? Até agora ninguém aventou a hipótese de quando vai colocar. Teve promessa do antigo secretário. Promessa que ele não cumpre nada. Cumpre nada. Comprou aquele tantão de ar-condicionado para colocar naquelas paredes horrorosas, mal pintadas. Eu tenho fotos.
Presidente, um minuto. O senhor falou sobre o ar-condicionado. Eu lembrei aqui, tive alguns relatos que pediram para a gente fazer uns requerimentos pedindo quantos ar-condicionados chegaram e quantos foram instalados e quando serão instalados os demais. Porque está parecendo que o ar-condicionado está evaporando.
Então, então a gente tem que arrumar a escola de forma efetiva. Não adianta colocar o ar-condicionado, sendo que não tem cortinas para tampar o sol que vai lá no quadro. E quem estudou aqui sabe que realmente faz um clarão no quadro e a gente não consegue enxergar. E outra coisa, semana passada, né, foi aventada a hipótese aqui da seguinte maneira, porque fizemos, né, e todos, a maioria que eu vi nos grupos aí de WhatsApp, tiveram uma comoção em relação ao ex-secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, mais o que é mesmo? O supersecretário. Aí foi aventado aqui, né? Aqui nesse plenário. Foi aventado aqui nesse plenário que vocês bateram nele, xingaram ele, e agora depois foi mandado embora ele virou um coitadinho? Não. Na minha parte, o que eu achei uma sacanagem foi de não ter comunicado ele antes e ele ficar sabendo pelo Diário Oficial do município. Você não pode falar que eu estou mentindo, porque isso aí foi uma palavra que...
Eu posso falar, porque eu estava lá palavras... no momento. Eu estava lá no momento que aconteceu.
Tudo bem, Nelson, mas eu estou falando o que eu sei. Vossa Excelência não me passou nada e ninguém da prefeitura. Estou falando o que foi me passado. Mas, adiante, né? Eu aqui, eu ataquei sim quando errava, elogiei quando precisava. E aqui eu não odiava ele nesses 3 anos e depois porque ele saiu, eu comecei a falar bem dele. De jeito nenhum. Eu falei mal do que estava precisando de melhorar e falei bem também no que ele fez certo. Porque realmente ele falava o que era sim era sim, o que era não. E essa é a verdade. E o jeito que ele tinha de falar que é o jeito dele, é um rompante que ele tem. Então ele falava assim com todo mundo. É, o que eu falei foi o pé nas costas que ele tomou. E ele deu o suor e o sangue. Recebeu para isso? Sim. Mas ele fazia muito mais do que muito secretário que foi enaltecido aqui, né? Muito secretário que foi enaltecido aqui e não levou o pezão nas costas. E aí vem aventar aqui que a gente, vocês xingaram ele durante esse tempo e agora está tá adulando. Não, de jeito nenhum. É, eu não sou igual fizeram com a nossa vice-prefeita durante 3 anos. Colocaram ela dentro de um sarcófago que ninguém via ela. Aí agora, simplesmente, abre o sarcófago, tira ela de dentro e está tudo legal. Então, eu não faço isso. Então, pelo amor de Deus, o que eu falei aqui na semana passada foi que o secretário que mais deu sangue pelo executivo teve as costas viradas. E eu tive conversa com ele. E outras informações que nos é passado também, inclusive lá de dentro da prefeitura. Eu não vou falar a fonte, porque se todo mundo acha que todo mundo lá dentro está satisfeitinho com o que está acontecendo lá, não estão, gente. Não estão. Eu não estou acusando o A, não estou acusando o B, não estou acusando o C. Quem sou eu para fazer isso? Estou levantando as hipóteses que vêm até a mim. E é para isso que eu estou aqui. E não estou aqui também para ser feito de bobo. Não estou aqui para ser acusado disso e aquilo e ficar quieto. Não, não, não. A resposta virá na hora certa, porque comigo a palmada não pode ficar longe da malcriação. Eu sempre falei isso. E também, já de antemão já digo, não tenho medo de ninguém. Não tenho medo de nada. Não devo. Estou aqui para trabalhar junto com o Nelson, que é pré-candidato a prefeito, com a Olívia, que é pré-candidata a prefeito, e com os outros vereadores que são pré-candidatos a vereadores. Mas não vou aceitar ser alvo de ataques aqui dentro. Principalmente tentando fazer chacota com o meu nome. Quando eu falo o meu nome, eu falo da Câmara, porque hoje eu estou como presidente da Câmara. Então eu não vou deixar isso falar. Entende? Porque quando tem que ser enaltecido, tem que ser. Quando tem que ser repreendido, também tem que ser repreendido. Diante disso, eu deixo aqui as minhas reivindicações sobre o poste, lá atrás da linha, bem em frente ao Quinzinho, pedir por gentileza, né? Eu não sei, Nelson, qual que é o setor responsável lá na prefeitura, mas Vossa Excelência poderia ver isso para nós, porque lá a CEMIG colocou o poste, mas não colocou o braço de luz. Então, fica o meu pedido para o TE, não é isso? E eu gostaria também, Nelson, já deixar aqui para a população, se Vossa Excelência amanhã pudesse arrumar para mim o número da matrícula da onde é a festa, que foi feita a festa do peão, a matrícula daquele terreno, porque tem o deputado Vitório Júnior, ele quer ajudar o nosso município no processo de doação daquele terreno para o município.
Vereador, eu ia falar na reunião passada, chegou um documento, eu não com eles em mãos aqui, o governo
estadual.
Governador Zema, né, ele deu uma concessão de 5 anos para a prefeitura, de posse do terreno por 5 anos. Nesse tempo, a prefeitura ela tem que elaborar um projeto e mandar para o governador, para a gente poder ter a posse definitiva desse terreno. Então, praticamente assim, toda ajuda de qualquer deputado será bem-vinda, né? Mas a gente já tem a posse permanente dele agora do terreno. E agora a gente vai executar um projeto, né? Para poder apresentar ao governador, para a gente poder concluir uma obra lá que vai ser de benefício para a cidade.
Não, isso
mas
não.
Aí com os deputados também em cima, que gente, além do projeto a gente vai precisar de verbas, né?
Uhum.
Porque ali é uma obra muito grande.
É. Né? Então, se Vossa Excelência puder...
Eu providencie na próxima reunião.
Amanhã.
Senhor presidente.
Porque na quinta-feira eu vou a Belo Horizonte no gabinete do Vitório Júnior, deputado Vitório Júnior, e hoje eu queria levar para ele...
Eu te passo amanhã, então.
Tá, ok. Obrigado.
Senhor presidente... Se o senhor me permite, é mais uma conquista também do ex-secretário Tonini. Ele correu atrás desse benefício aí para a nossa população. A gente já encontrou com ele várias vezes em Belo Horizonte, correndo atrás, em Brasília também ele foi, para poder ajudar o nosso município. Então, mais um mérito do secretário, né?
Senhor presidente, você não dá um adendo nessa palavra?
Sim.
Toda conquista, tudo que for bom para Jaci, a gente tem que exaltar mesmo. Mas filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Quando o filho é feio, todo mundo corre, né? Realmente, o Toninho, como secretário na época, ele acompanhou o chefe de gabinete, que era eu, e o prefeito municipal nas reuniões, sim. Mas eu tenho certeza que tudo isso é conhecimento e mérito do prefeito Fabiano. Porque ele hoje, sendo prefeito da cidade, ele tem porta aberta lá com os deputados e conseguiu. O Toninho, como secretário, igual eu também era secretário na época, fui e participei da reunião. Mas mérito total do Fabiano.
Mas o secretário, ex-secretário, ontem, ele me mostrou esse papel no celular dele. E disse, vindo lá do...
Vamos fazer o seguinte, senhor presidente. Vamos fazer um convite chamando o secretário Toninho aqui, para ele explicar para nós que... Né, sim, pelo que a gente entende, a gente vê que ele correu atrás. A gente vê que ele abraçou essa causa aí. Então, mais que justo, já fazer um convite para ele. Está aqui no plenário, tá explicando para nós. Eu vou fazer esse convite para ele. Obrigado, presidente.
Presidente,
pela ordem. Só para lembrar que ele não é secretário mais. O secretário de obras é o TER. Aí vocês podem fazer o convite como cidadão normal. Isso aí qualquer cidadão pode vir aqui e pegar os 5 minutos.
Meu convite eu faço do jeito que eu achar certo.
Agora não é hora de debate, agora é hora da palavra do presidente, pronunciamento do presidente, e o debate deixa para fazer nos 10 minutos, prorrogados por 12 de cada um, senão a gente não vai. Eu vejo que a gente está aqui, tenta enaltecer demais uma pessoa só, como se pudesse enaltecer somente o vereador Juninho, porque ele é o presidente da Câmara. Temos que enaltecer os outros 8 vereadores, porque sem eles eu não seria nada aqui, eu não faria nada. Bem como eu não vejo o demérito, já quero deixar aqui de antemão, viu, os vereadores da base e também da oposição, eu não vejo aqui o demérito eu falar que isso daí não é somente... esforço do Fabiano, é empenho de todos os secretários que estão ali para ajudar o Fabiano. Então não pode aventar a hipótese que é só o Fabiano. Tem que enaltecer sim o trabalho do secretário X, que corria atrás. Ele aparecia mais nas mídias que muitos de nós, mas sério, de forma séria, corria atrás. Como todo mundo teve seus erros, óbvio, né? Como todos nós temos nossos erros, mas a gente não pode, né? Colocar a ele um demérito, né? E também não podemos exaltá-lo em 100%. Então a gente tem que ter muita ponderação do que é falado, porque às vezes um comentário que eu faço... um vereador tem uma opinião, o outro tem outra opinião, aí daí a pouco estão aí os dois inflamados, e não é isso que eu quero para essa casa. Eu quero que a gente tenha uma sessão tranquila, uma sessão bem serena, para que a gente atenda a população, igual a gente estava fazendo até agora. Então, diante disso, eu passo a palavra franca para os senhores vereadores. A hora do presidente falar, quero deixar bem claro, não tem um tempo. Eu vi aqui que já estava na hora, não está.
A hora
eu mesmo. Vereador Célio. Presidente, você breve aqui nas minhas palavras, pouquinha coisa para falar hoje. Gostaria de pedir o novo secretário de obra agora que olhasse com carinho para esse loteamento aqui de frente à Câmara aqui, no Orozimbo, que conversando com moradores ali essa semana, ontem, anteontem, eles estão reclamando muito da poeira lá, o pessoal está passando muito correndo lá, não tem nada que reduza a velocidade deles, e o escuridão que está ali também. Pedir que olhe com carinho lá, que para minimizar a princípio agora, que se puder, o Pipa está aí, se puder jogar de manhã um caminhão d'água lá, um dia sim, um dia não, uma vez por semana, já tem aí, não custa nada fazer isso aí. Se puder fazer isso aí...
Vereador Sérgio, não. Essa questão aí lá, já tem os postes mesmo, né? É só pôr os braços lá da luz, da lâmpada, né? Diz que a prefeitura já abriu as ruas mesmo, eu acho isso assim, interessante, né? Tentar regulamentar para o pessoal que já está construindo lá.
Sim.
Eu acho que é importante esse pedido aí.
Poderia fazer também um levantamento de quanto que fica para eles poder infraestruturar ali, né? Que é colocar o esgoto, o asfalto, embora nós sabemos que o Fabiano veio aqui no começo do mandato e prometeu, falou que já estava errado e ia continuar errado, mas não ia permitir mais nada errado. Então...
Lá embaixo, lá perto do Fenil,
aí,
tá abrindo rua lá. Aqui, lá embaixo, saindo lá perto da casa dele ali e vai emendar aquela rua que desce ali da casa do Felipe, perto do Fenil. Eu passei lá no final de semana, tá abrindo rua lá.
Ah, eu não sei, vereador. Nós podemos ir atrás dele depois e ver isso com ele aí. Eu estou vendo aqui uma indicação também, novamente, né, Olívio, para fazer limpeza na rodovia aí, então vou reforçar meu pedido, que coloque as guaritas lá, uma lá nesse trevo aqui, onde é que está perigoso, e outra lá no trevo da UFLA, que isso aí é de suma importância para os nossos moradores, é moradores nossos aqui mesmo. Então, não sei se vai ter que ver com o São Cristóvão, se vai ter que ver com o DS, ver com o Fabiano, para poder ficar atrás disso aí, para poder colocar lá que isso vai ser bom para os moradores. Telefone dos prédios públicos, toda gente vê aqui. Qual que é o telefone do TSF da Serra? Qual que é o telefone da UBS? Nada está funcionando. Lembrar a população que já tem uns 20 dias que eu fiz não sei se foi um requerimento ou uma indicação para o prefeito que tomasse providência sobre esse telefone que não está funcionando. Uns falam que ele não pagou, outros falam que o aparelho está estragado. É pequenas coisas, a gente está falando que a câmera está atrapalhando as coisas aí. Em relação à fala do Nelsinho, se quiser responder, Nelsinho, eu dou a liberdade de você responder. Eu acho que você não foi 100% feliz em falar que o mérito foi tudo do prefeito em relação à conquista desse terreno, não. Vamos assim, dizer 50-50, eu achava que 50-50 estava bom. Pode.
Eu falei e vou dizer novamente. O secretário Toninho, ex-secretário Toninho na época, com o vereador, com o ex-secretário de chefe de gabinete Nelson, juntamente com o prefeito municipal e a vice-prefeita, foram várias vezes lá e o mérito não foi só de um. Ah. Né? Mas que as portas abertas lá para falar foi com o prefeito, porque um prefeito ele tem muito mais porta aberta dentro de uma cidade administrativa do que um secretário. Não estou desmerecendo ninguém. Todos os secretários ali que passou, inclusive esse que saiu, todos foram bons. Ninguém é melhor que ninguém.
Não, tem uns que é melhor que os outros, sim.
Bem melhor.
Não, sim, deixa quieto, é isso mesmo. Se for falar em quando cada um tem uma opinião, aí não tem jeito. Porque se for olhar por esse lado aí, assim, ó, o Toninho, aí eu conversando com o executivo, eu prefiro falar lá não, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Com Deus.
Vereador Sérgio, já que Vossa Excelência deixou o seu tempo, eu quero dizer que eu ouvi aqui agora no plenário, depois que eu falei, né, sobre alguma... aventou a hipótese aqui, eu ouvi, ninguém me falou, que eu falo demais, né, que graças a Deus parou de falar. Falo mesmo. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. E eu estou aqui e vou falar a verdade, doa quem doer. E eu estou igual o cavalo machador em 7 de setembro, para quem não gosta das minhas falas aqui. Estou cagando e andando. Vou continuar falando. falo o que a população me pede para falar. E se incomoda, se dói o ouvido de alguns dos vereadores aqui, problema de vocês. Eu estou aqui para servir o povo. Enquanto o povo estiver me pedindo, enquanto o povo estiver me cobrando, enquanto eu estiver vendo as cagadas lá de baixo, eu vou continuar falando. Pode falar que eu estou falando muito, pode falar que eu estou falando pouco. Está com raiva? Hora que passa. Continua, Célio, por favor.
Vereador Jonathan Dias.
Que bom, Célio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários da casa, ao nosso político. Uma boa noite a todos que nos acompanham pela rede social e a todos presentes. Uma boa noite. Senhor presidente, começo aqui a minha fala, falando da zona rural, porque no qual eu estou fazendo agora a linha escolar, e está ruim tanto as estradas como os carros. Né? O carro que eu estou indo fazer, buscar estudante, ele está quase montando. Aí junta as estradas mais os carros. Né? Então tá péssimo. As estradas estão muito ruim. Onde liga ali o. Principalmente onde eu estou fazendo, sentido da ponte Capivari, sai lá no Orlando, sai aqui atrás da serra. Tudo ruim. Não está gastando nada nas estradas. Então. Não adianta pedir, que a gente está pedindo já o mandato inteiro, o mandato está acabando e quase nada foi feito. Então, assim, a cidade que a gente vê aí, a cidade dos sonhos, é só na rede social, gente. Porque ao vivo não é dos sonhos, não. Pelo que entra de recurso no nosso município, pelo que faz, é muito pouco. É pouco demais. Já dando um passo aí, senhor presidente, igual a Rogério, pelos funcionários públicos, para mim, essa administração foi a que menos investiu no funcionário público. Em 8 anos de mandato, a que menos investiu. Sem dar recursos, sem dar roupa, EPI, sem dar condições, aumentos, entre outros. Nas últimas reuniões passadas, eu até marquei muito rápido ali na minha mesa 10 questionamentos que a gente acha 10 defeitos em 1 minuto aqui dentro da cidade. Então não é a cidade do sonho, não. Pelo que a gente está vendo na internet, não é não? Né? Volto a falar também, senhor presidente, sobre o espaço ali, né? Que é o famoso Campinho do Lili, que a gente chama. Eu conversei com o Toninho, falas do Toninho, e o Toninho, eu acredito mais no Toninho em qualquer outro, porque o Toninho é do certo, quem fala sim é sim, quem fala não é não. Então eu confio nas palavras que ele me falou, né? Que ele correu atrás e eu via, quando a gente estava em Belo Horizonte ou em Brasília, a preocupação dele, tanto com esse espaço quanto com o túnel de Jaci. E ele fez muito para a administração, sim, e levou um pé na bunda. O famoso pé na bunda. Né, de uma administração falha, uma administração sem planejamento, o que a gente vê e puxa os... Como se chama, Rogério, lá quando a gente faz a eleição?
Plano de governo?
Puxa os planos de governo do que foi falado e vê. É fácil, gente. só comparar. Compara o plano de governo que foi pedido, mas não é que ele foi feito maquiagem, igual o presidente falou que não. De fazer a frente e deixar o fundo da escola sem terminar. Não é só isso, não. Tem que fazer completo. Né? Então a gente vê o descaso total. Então não é uma cidade dos sonhos. Você vê a orla, gente. Eu sei lá se consegue acabar essa orla até no fim do nosso mandato. Porque as câmaras do nosso amigo Célio projetam até hoje. E não sai, viu, Célio? Igual não vai sair a verba do recurso do Jaci Futebol Clube. Não vai. Quem perde com isso? Você que vai perder, Célio? Se não sair a câmara, na sua casa tem câmara, não tem? Então você não vai perder nada, não. Se não sair o recurso, eu que vou perder? Não, as crianças. As crianças que foram beneficiadas com mais de 60, 50 chuteiras, colete, entre outros. Então a gente vê, eles acham que eles batem no peito e falam assim, é nós que manda. O dinheiro não é deles, não. O dinheiro é do povo, o dinheiro é de todo mundo. Ele tem que ser repartido por igual. Ele tem que ter um planejamento de beneficiar A, B e C. Não é só A, não. Não adianta beneficiar só uma panelinha. Ah, não, esse aqui está do meu lado. E deixar C e B, não, que C e B está de olho. Não são bobo, não. E não adianta fazer agora, porque o povo não é burro. O povo não é burro. Eu sou do povo. Eu ando em tudo quanto é lugar. Eu estou em tudo quanto é lugar. Então a gente vê o povo falando, entendeu? O povo não é burro, não, hein? Aí chegando na véspera, aí quer agradar todo mundo, tentar agradar todo mundo, sendo que ficou 8 anos agradando um, dois, e deixou os 20, os 50 pra lá. É um absurdo, gente. É um absurdo do jeito que a gente vê aí essa situação. Já tive para várias vezes de falar, não tem como falar nada não, vou agir só com documento, só com papel, mas não dá. Se você acaba de falar que hoje no plenário, amanhã, se tivesse para falar aqui de novo, a gente tinha argumento para falar, porque todo dia tem. Você vê o recurso, é muito dinheiro que entra, gente, não é pouco não. Se todo mundo tivesse acesso aí, ó, né, consultar aí, no portal da transparência, vai ver. Né, todo dia tem uma licitação. Inclusive teve agora esses dias, né, vereador Olívio, 50 mil de marketing. O ano passado foi 10, ou 11, se eu não me engano. 11 mil. Esse ano aumentou para 50. Para tirar foto, fazer vídeo. Tirar 50 mil do povo. Compra de remédio, põe na farmácia lá, ué. Faz no seu celular. A prefeitura já deu 20 e tantos celulares aí pro pessoal aí de mais de 2 mil reais. Todo mundo tem um celular. E menos eu. Faça no seu celular. Aí tem que contratar 50 mil reais. É muito dinheiro do povo aí. Dinheiro é do povo, não é meu, não é do prefeito, não é do secretário. É uma vergonha isso. Uma vergonha. Eu, como jaciense, nascido aqui e criado aqui, eu me sinto envergonhoso de ver umas coisas que acontecem. Eu estou aqui há 40 anos, desde criança. Você acha que eu queria o pior para Jaci? Cada dia eu quero o melhor. Eu quero que Jaci, as pessoas venham aqui e vejam com outros olhos. Não é ver uma obra parada igual está aqui, ou porque foi prefeito anterior que fez, não pode acabar. Porque senão, que isso, gente? Tá na... Quanto tempo tá parado? Está na FEMA, tá dando dengue. E nada é feito. Nada é feito. Passou nessa casa aqui os projetos de leiloar os lotes da prefeitura para investir ali. Aí só teve um cidadão que rematou um lote lá e ficou por isso mesmo. 3 lotes. Ficou por isso mesmo, você não viu mais nada. Parece que era só naquele dia que precisava do projeto. Parece que é só para vender os 3 lotes. Porque até hoje não manifestou mais nada. E a escola continua. E o dinheiro gastando. E a escola continua. E o dinheiro vai embora. Não, hein? Tem que pôr a mão na consciência, gente. Não fala que a querida Jaci. Então começa olhando aí, ué. Você acha que na onde que a gente anda, ô presidente, na rua, o povo fala, é uma vergonha aquela escola de frente à Câmara. Mas eles não sabem o tanto que a gente está cansando de falar que Deus do primeiro dia de mandato. Já fizemos requerimento, já aprovamos projeto. E não adianta nada. Não adianta nada. Quando já fica calejado, gente, tá ali já, ó. Já está acostumado a ficar daquele mesmo jeito. Não adianta você dar nenhuma ideia que não vai acatar. Vai continuar assim, mais 8, mais 10, mais 12, mais 20. E não vai escutar ninguém. A gente sabe disso. Mudando agora de assunto, as lixeiras, que a gente está pedindo também Deus do começo do nosso mandato, as lixeiras, os pontos. Mais um minutinho, senhor. A gente está pedindo as lixeiras. Eu vou aqui no Garitão, tem essas lixeiras. Né? Você vê em outras cidades, todas têm lixeira. Agora, o menino que ia doar lá, né, os material, Gustavo, agora ele pode doar, porque antes ele era contra, não podia. Agora, que está aliado, pede ele que dá. E coloca as lixeiras nos pontos estratégicos que precisa. Um abraço para o nosso amigo Teiro, da Escolinha. Uma boa noite, seja bem-vindo. Então, pessoal, é complicado. A gente pede, a gente ajuda o máximo que pode o executivo, mas ele tem que nos ajudar também. Interessa se é posição, se é situação. Nós estamos aqui pedindo, é para a população. Não é para mim, não é para minha mãe, não é para minha irmã. Estou pedindo para a população em geral. Né? Se ele pediu a lixeira, pediu a câmara, é para ele? Não, para a população. Nós estamos pedindo a lixeira. O Nico está pedindo a zona rural. É para ele? Não é, ué. Então, fica aqui meu desabafo. E falando só um pouquinho, estou presidente do ar-condicionado. A pessoa acabou de me enviar uma mensagem aqui. Para a gente fazer essa contagem do ar-condicionado, ver quanto chegou, quanto está na nota, para não ter problema. Obrigado a todos, uma boa noite.
Boa noite, obrigado, Jonathan.
Nelson Galvino.
Presidente, vereadores, boa noite.
Boa noite.
População presente, boa noite. Que nos assiste pelo Facebook. As pessoas aqui presentes, boa noite a todos. Boa noite especial para o Taylor, né, que representa a nossa cidade aqui como jogador de futebol. Né, um abraço. Seja bem-vindo novamente à nossa cidade. Presidente, vereadores, a gente escuta, né? Porque, como se diz, né? A gente tem 2 ouvidos para escutar e absorve algumas coisas, as que não servem a gente deixa para lá. Né? O vereador falou dos ar-condicionados, é isso mesmo, o vereador tem que fazer isso, fiscalizar. Né? Pegar, ir lá, contar, recontar, pesar, essa é a obrigação do vereador, é fazer isso mesmo. Entendeu? Eu acho que ele deveria ir lá pegar, olhar se está faltando e depois vir falar. Fica acusando as pessoas, né? Eu acho que naquela prefeitura ali tem pessoas sérias trabalhando lá dentro. Pessoas de família. Então, eu acho que ninguém lá precisa roubar um ar-condicionado ou qualquer coisa que seja dentro daquela prefeitura, não, porque todos lá trabalham e recebem todos os meses seu salário em dia, justamente para isso, poder comprar honestamente. E além de comprar, paga. Todos lá não são caloteiros, todos pagam direitinho. Então, é meio complicado isso. Mas eu, como vereador também, né, sinto a minha obrigação de amanhã ir lá e pedir essa nota fiscal, presidente, e olhar quantos ar-condicionados tem lá e quantos chegaram, né? Porque eu também sou vereador, fui eleito para isso, para fiscalizar. E o papel do vereador é esse mesmo, fiscalizar, né? Sobre o secretário, eu prometo que não vou falar mais, vou falar só mais uma vez só, porque o prefeito mandou uma mensagem aqui no meu celular, agradecendo mais uma vez ele, porque hora nenhuma ele saiu da prefeitura falando que ele foi mau funcionário ou mau secretário. Ao contrário, todos acharam ruim de ter saído. Entendeu? Como eu falei na última reunião, ciclos se encerram, entendeu? E o dele encerrou. Esse boato que falaram que ele ficou sabendo por redes sociais ou no diário, oficial, é mentira, entendeu? Da pessoa que falou. Eu estou aqui, eu falo que é mentira, porque eu estava na reunião presente, eu saí depois, logo depois, para não ter atrito, onde a gente convidou ele a continuar o nosso time, né? Trabalhando para a população, e ele achou melhor encerrar o ciclo dele ali. Então ele soube naquela hora que o ciclo dele tinha encerrado ali. Agora ele vai inventar mentiras. É igual eu falo, várias dessas pessoas que estão aqui já pediu cabeça de várias pessoas daquela prefeitura e hoje estão juntos. Então política é assim mesmo, entendeu? Política, uma hora está de um lado de lá, uma hora está do lado de cá, e as fofocas sempre tem, entendeu? Mas eu acho que ele é, além de competente no que ele faz, ele deve saber. Tem pessoas que usam das mentiras para tentar enganar ele. E ele não deve ser bobo. Porque muitas dessas pessoas que hoje está exaltando, queria ver a cabeça dele. Ele sabe quem é que eu estou falando. Ele sabe. Então não precisa a gente ficar exaltando. Do mesmo jeito que exaltou, a estrada rural está tão ruim. Tem uma semana que ele saiu do secretário. Entendeu? O secretário até que assumiu a pasta agora, ele está tentando, ele vai conseguir arrumar essas estradas, mas ele não teve um tempo ainda para poder atuar. Então, assim, é coisas que a gente está ouvindo aqui que assim, mas cada um tem o seu direito, sua fala é livre, então a gente pode escutar. Referente à escola lá que foi reinaugurada lá na Serra, é muito fácil, porque o que eu ouço, né? O que eu ouço não, eu todo dia estou lá conversando com os funcionários e com a diretora, ela só agradece o que foi feito lá. E com certeza, ainda faltam os detalhes lá. Mas pelo que estava e o que está agora, a gente tem que agradecer. Mas ela hoje ela é diretora da escola. Chama ela aqui para saber se ela está satisfeita com a escola, se a escola tem que melhorar mais alguma coisa, mas se antes estava pior ou está melhor. Porque o que eu ouço da boca dela é que hoje as crianças estão numa escola de primeiro mundo. Ah, tem umas coisinhas para fazer lá no fundo? Tem, com certeza tem. Não só lá, em vários lugares. Como eu disse na última reunião, a administração não é 100%, 100% é só Deus. Mas a gente está tentando e vai continuar cada dia mais trabalhando para poder melhorar a nossa cidade. Não é fácil. Quando a população ouve aqui, cadê os milhões que entram? Não é bem assim, gente. Entra sim, graças a Deus, a nossa arrecadação ela não é tão ruim assim. Perto das outras cidades, né, vizinhos aí, a nossa arrecadação ela é muito boa, mas a gente também oferece um serviço de qualidade para a cidade. Entendeu? Temos vários UBS, uma UBS é top, entendeu? Eu me represento, entendeu? Eu só vou nela, entendeu? Vi muita gente de Lavras essa semana consultando aqui, porque não aguenta aquela urpa. Entendeu? Então, assim, a gente tem um limite de gasto. A prefeitura ali não é uma torneirinha que você abre e o dinheiro vai cair no ralo, não. A gente tem pessoas ali que é concursada, justamente concursada, na época do Zé Maria, na época da FIA, pessoas ali que nem é a favor do prefeito, é até contra o prefeito. Essas pessoas são sérias também. Então, quando falam que está jogando dinheiro pelo ralo, está falando que essas pessoas não são sérias também. Porque as pessoas, elas mostram, elas sabem o que a gente está fazendo lá dentro. Né? Hoje não estou lá mais, mas sabe o que o prefeito está fazendo lá dentro. Então não é assim, abrir o cofre, pega o dinheiro e vai gastando, não.
tem ali, a gente vai fazer um empenho ali, passa em várias pessoas primeiro, pessoas sérias. E quando está errado, a pessoa barra. Ela barra e fala, ó, prefeito, isso aqui acho que não vai dar para fazer, não. Isso aqui está errado. Então não é assim que funciona. Entendeu? Então quando fala em milhões e milhões, a gente gasta, a gente é obrigado a gastar 25% para educação e 15% para saúde. A gente está gastando 37% na saúde, 30% na educação. E o restante? O restante é da folha de pagamento dos funcionários. Hoje a Prefeitura de Jaci ela tem 340 funcionários efetivos. Efetivos é que os prefeitos passados fizeram, processo, fizeram um concurso público e colocaram dentro da Prefeitura. O prefeito Fabiano, em 8 anos, ele não fez nenhum processo, ele não fez nenhum concurso. Ele não concursou ninguém nessa Prefeitura. Tem 7 anos que o prefeito Fabiano está na administração. Que dia que chegou aqui um projeto de emprego, aumentando alguma vaga, ou duas vagas, ou três vagas. Eu, na vereança passada, o que via aqui era só cargo para lá, cargo para cá, cargo para lá, cargo para cá. Aí se fala do mundo de dinheiro, então eu já falei, 37% para a saúde, mais de 30% para educação. O restante está onde? Está no salário do servidor. E o restante? O restante é o que a prefeitura está fazendo. É o benefício que a prefeitura faz na cidade. Não são muitos? Não são. Mas é o que está dando para fazer. Entendeu? Coisas que pessoas passadas tiveram mesmo tanto e não fizeram. A gente fez. A gente fez. Então é muito fácil criticar. Está certo, a gente está em época de eleição, cada um tem que vender o peixe que tem, né? 3 anos elogiando, agora só criticando, só batendo, nem elogio. Mas eu acho que a administração pública, o prefeito, as pessoas que estão lá não tem que ser elogiado mesmo, não. Está lá para fazer o certo e estão fazendo o certo. Então, quando pessoas vêm aqui nesse plenário falar que o povo não é bobo, mas nunca foi. Nunca foi. Mas, infelizmente, um vereador ele não precisa de 7 mil votos para ser eleito, ele precisa de 100 votos. Né? Ele consegue fazer 100 pessoas de bobo, mas 7 mil ele não consegue. Então, essa fala que as pessoas são bobas, ninguém são bobos. As pessoas estão aí, pode falar, pode ficar os 6 meses batendo no prefeito, falando de problemas. Problemas todo mundo tem, toda cidade tem. A gente está aqui do lado de uma cidade universitária de 110 mil habitantes. Entendeu? Você abre o Facebook aí, você só vê problemas em Lavras, Lavras é isso, Lavras é aquilo. Não estou comparando Lavras com Jaci, não. Mas eu estou falando que todas as cidades têm problemas. Jaci tem, Luminárias tem, Bom Sucesso tem. Tem, entendeu? Mas o que é engraçado é que 3 anos foi mar de rosas. Agora, 6 meses, próxima eleição, cada um quer vender seu peixe. 10 minutos fala que a gente fala o que quiser. E as pessoas ouvem o que quer também. E absorvem o que é verdade. E o que for mentira, eu tenho certeza que as pessoas não é boba, igual falaram no plenário aqui, e vão absorver quem é errado e quem não é. Apesar que as pessoas aqui em Jaci, gente, todo mundo conhece todo mundo. Cada um sabe quem que é o Nicos, quem que é o Olivia, quem que é o Jones, quem que é o Célio. E sabe da honestidade de cada um. Então não adianta eu pregar aqui nesse plenário que eu sou certo, sendo lá fora, todo mundo conhece a minha índole. Entendeu? Fica mais feio ainda. Entendeu? Então vamos trabalhar para o povo, vamos continuar. Eu acho que quer criticar, critica. Eu, como líder do prefeito, eu tenho que estar aqui mesmo para proteger, blindar ele, não pelas coisas erradas, mas sim pelas coisas que ele fez, que ele está fazendo e vem fazendo. Erros tem muitos. Tem sim. Tem tantos erros que tem pessoas que erraram no passado e está aí de volta. Está aí de volta. Mais 2 minutos, senhor presidente, se eu puder, por gentileza. Então, não é desabafo não, porque esse plenário aqui, eu acho que esse plenário foi feito para a gente resolver os problemas de Jaci, não para desabafar. Né? Quer desabafar, desabafa em casa. Então, o que eu tenho a dizer é isso. E que o secretário Té, ele está tentando, gente. Todo mundo tem um telefone dele aqui, pode ligar para ele. Se não conseguir falar com ele, eu sou o líder do prefeito, pode me ligar. Como na última reunião falaram que eu não fiz nada lá em 1 ano e 4 meses, mas quem precisou de mim lá foi bem atendido. E sabe que eu ajudei bastante. E foi para lá que eu fui lá para lá para isso. Como eu ajudei lá os 4 anos, a Olivia ajuda lá no PSF, onde ela trabalha. o Elza ajuda, é dirigindo o carro com segurança para viajar para São Paulo, para BH, entendeu? O Jonathan, com segurança, mesmo que o carro esteja caindo nos pedaços, como ele disse, faz o papel dele, porque ele é pago para isso também na zona rural, entendeu? E assim a gente, a administração vai caminhando. É, sem sangrar ninguém, gente. Isso é o mais importante. Vamos respeitar. Vamos respeitar uns aos outros e que... Vou falar que vença o melhor, não. Que todos façam o melhor para a população. Boa noite.
Obrigado, vereador Nelsinho. É, sobre as falas, né, sobre a escolinha, mais uma vez eu quero atentar às palavras. Foi dito aqui na Câmara que a escola foi entregue 100% reformada. E, no entanto, eu fui lá no local e vi que realmente a Sara, que trabalha conosco aqui, estava junto, ela ajudou a registrar que realmente não foi sinalizada. É sobre isso que eu estou falando. Aí colocaram até a diretora no meio da conversa. A dona Silmara Moretti, eu a conheço há muito tempo, sei do gabarito dela, sei da capacidade que ela tem, sei do poder organizacional que ela tem, sei do carinho que ela trata todas as crianças lá e sei também do respeito que ela tem por todos nós, vereadores e servidores desse município. É, então, eu quero deixar aqui que eu não falei sobre o ensino, e sim sobre o que foi dito aqui, quando falou que a escola estava pronta para ser entregue. Então ela não está pronta, ela está semi-pronta. Sobre servidores, que alguém bate num servidor aqui, outro bate num servidor lá. Lá dentro teve uma servidora, no qual eu falei com Vossa Excelência, que simplesmente atendeu o Célio no corredor, eu nunca vi isso. Aí, numa comemoração de um aniversário no local de trabalho, no horário de expediente, eu esperando para ser atendido, essa servidora me mandou calar a boca. Fui direto ao executivo. E o que veio lá de dentro foi que, na época, a secretaria, né, a chefia de gabinete, estava até zombando da minha cara com isso aí. Eu até liguei, né, para Vossa Excelência, não quis acreditar nessa hipótese. Não quis acreditar nessa hipótese, mas foi a hipótese que foi aventada. E a respeito de desabafo, a gente tem que desabafar em casa quando o assunto é familiar. Agora, quando o assunto é político e é pertinente à população, tem que vir para cá e trazer a público para que seja resolvido.
Presidente, só pela ordem.
Claro.
Eu vou pedir, eu não sei, depois eu vou ler o regimento. Mas o vereador, que tudo que ele falar, o presidente, ou qualquer vereador, ficar depois na minha fala falando, eu não sei se você for o seu presidente, você pode fazer isso, mas vai ficar ruim, porque toda vez que os 10 minutos meus, eu vou aqui e falo, aí você se achar o direito, por ser presidente, de falar na minha fala, aí eu vou ter que parar, vou silenciar e não vou falar mais. Porque assim, eu acho que na minha fala, você falou uma hora por ser presidente.
Isso aí eu posso falar quanto tempo quiser.
Não, tudo bem. E eu também, como vereador, eu tenho direito de falar também.
12 minutos.
Então deixa eu te pedir. Quando eu falar, eu acho que, não sei, eu vou lendo no regime interno dos presidentes, ele pode ficar, porque isso para mim é um debate. Uhum. Eu falo, aí você está respondendo as palavras que eu falo.
Vereador Nelson.
É complicado.
Deixa eu falar para você.
Quero entrar no bom senso, porque assim, eu te respeito como presidente, mas eu também fui eleito com mais votos que você. Então eu tenho muito também a falar. Então eu não vou aceitar que nas minhas falas tenha réplica. Então eu também vou ter réplica.
Nelson.
Eu entendo que
agora eu preciso que o senhor faça de silêncio, porque eu acho que o senhor já me atrapalhou demais tentando fazer essas gracinhas aí.
Não, pelo menos eu não atrapalhei.
Vereador Nelson, o senhor já teve a sua palavra, ninguém te atrapalhou, todo mundo te ouviu nos seus lugares, é, como Vossa Excelência não é obrigado a ficar aí, mas semana passada o senhor ficou passeando ali.
Fiquei bem
eu abertando. Acho, é seu direito, é. Né? Mas eu acho que é uma falta de consideração para com todos que ouviram. É, a respeito do que tudo que será falado, independente se é Vossa Excelência, vereador Olívia, Elton, Jonathan, se eu falo uma coisa, depois tenta aventar a hipótese que eu estou mentindo, ou que eu estou... quer dizer, aí começa a distorcer minhas palavras, Nelson, eu como presidente dessa Câmara, eu não vou deixar, nunca deixei. Tanto é que uma vez nós tivemos uma diatribe por uma palavra mal falada que Vossa Excelência disse, né? E a gente entrou nesse debate, depois o senhor viu que foi pertinente tudo que eu falei, porque eu não estou aqui para te atacar, não estou aqui para atacar o prefeito, atacar a base, atacar a oposição ao prefeito. Não, não estou aqui para atacar não, como estou sendo atacado aí, vilipendiado. Estou aqui para mostrar a verdade. Eu falei sim do que não foi feito na escola, mas não coloquei nenhum demérito na diretora, pois foi essas as palavras que foram ditas aqui. Eu não coloquei demérito nenhum para a diretora, para o ensino da escola, e sim desmistificando que aquela escola foi inteira reformada. Falta uma parte, é isso que eu estou querendo dizer. Agora, se alguém se sente incomodado pela verdade, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui para falar a verdade. E toda vez, como presidente, que eu achar pertinente corrigir uma fala no qual as pessoas tentam distorcer o que eu falo, eu o farei.
Eu, pela ordem, vou pedir a palavra sempre também.
Pois é, mas isso se for citado o seu nome. Se não for citado o seu nome, Vossa Excelência não tem o direito de resposta. E eu, como presidente, eu sou obrigado a arguir tudo que é dito aqui. Só isso. Então, por favor, não tenta me colocar como ditador, que eu não sou. Eu sou muito democrático, ouço todos os vereadores. Tanto é que tem muita reunião que demora, porque eu quero ouvir todo mundo. Agora, o meu tempo do pronunciamento do presidente, se vocês que têm que vir aqui na Câmara uma vez por semana não têm paciência para ouvir o que tem que ser dito aqui, não têm paciência para vir aqui na Câmara e trabalhar na terça-feira à noite, aí vocês vão me desculpar, mas eu acho que vocês estão no lugar errado. Outra coisa, vim de um ex-vice-prefeito falar que foi mais votado que eu. Eu tive 127 votos, ele teve 144 votos. Então, para mim, não é uma votação expressiva em cima de quem...
Mas ele, o senhor não entendeu o que...
Eu não terminei. Então, isso não me assusta e nem me coloca para baixo, porque nós tivemos aí uma discrepância de um pouco mais de 10 votos e no meu primeiro mandato. Então, eu não posso aceitar essa hipótese aí. Ah, eu fui mais votado que o senhor. Beleza. 3 mandatos aí e eu o primeiro. Vereador Olívio, a senhora tem a palavra.
A democracia não está tendo aqui não, presidente. Só isso.
Mas estamos aí.
Boa noite, servidores da casa, vereadores, assessor jurídico. Boa noite, nossos visitantes. Que vocês possam, né, ser bem recebidos todas as vezes. Que todas as terças-feiras vocês possam estar aqui presentes. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. Infelizmente, eu falo por mim, acredito... O presidente tem o seu direito de resposta, de falar o que está acontecendo. Mas, né, como foi falado, 6 meses, sim. E agora eu vou pedir para falar, ficar nas minhas falas, o senhor Nelson e o assessor jurídico aqui também.
Lauro e Nelsinho, por favor, estão me atrapalhando na minha fala. É, nós estamos, Juninho falou, nós vivemos uma democracia. Infelizmente vai acontecer isso daqui todas as terças-feiras. É, não é isso que deveríamos estar fazendo, porque o que, estamos aqui para representar um povo, e o povo que está nos assistindo, eles não precisam ficar nesse debate, quem defende o prefeito, quem não defende o prefeito, quem faz com o prefeito, quem não faz com o prefeito, quem fala que está certo ou quem fala que está errado. Como foi falado que cada um vende o seu peixe, eu não estou vendendo peixe nenhum, eu quero mostrar o meu trabalho. Simples assim. Porque vai ter hora que o poder, a base, tá assim, a base vai ver tudo, tá tudo muito bom. Vai ter a oposição que não está vendo nada bom. E tem a população que vê que está bom e tem a população que vê que falta ainda coisas. Isso é fato. Isso é em qualquer lugar. Vai ser assim. Vai ser em Lavras, que tem 110 mil habitantes, e em Jaci, que tem 7.003 habitantes, vai ser falado assim. E o que, que nós temos que fazer? Uma cidade pequena, sim, com 7.000 habitantes, 7.003, que tem um orçamento anual muito bom, sim, que tem que trabalhar para o povo, oferecer para o povo que é recebido aqui. Temos que andar na rua, sim, e ver, está ruim, a gente tem que reclamar, a gente tem que ir em algum lugar. Tudo bem, ninguém, eu acredito, ninguém está falando aqui que obra da escola que está ruim, a escola da Serra ficou perfeita, sim. Ficou sim, mas do mesmo jeito que a escola da Serra ficou perfeita, tem a Padre Emílio que não está boa, que não está legal, porque eu mesma vi com os meus olhos, ninguém me contou. Então, assim, a gente tem que viver para tudo. Não é só para um, para outro ou para algumas coisas. Então vai ser, falamos, foi 3 anos fazendo o nosso trabalho. Eu falo por mim, eu estou respondendo por mim. 3 anos eu fui coerente, eu fui companheira, eu trabalhei sendo oposição e não fazendo oposição. Mas esse ano, já bem disse no começo do nosso mandato desse ano de 2024, que seria o ano do tudo ou nada. Por que o ano do tudo ou nada? Porque cada um quer continuar ocupando uma cadeira. E tem também, acredito que tem pré-candidatos aqui também que vão querer fazer isso. Vão querer ocupar uma cadeira dessas. Então, todo mundo vai fazer o que tiver que fazer para ser reeleito ou para ser eleito. Eu acredito que temos que fazer isso com empatia, com dignidade e com honestidade. E vamos continuar cobrando. É o nosso dever. Nós fomos eleitos para isso. Eu fui eleita para atender a população, não para atender o prefeito. Não fui. Não fui para concordar. Eu estou aqui, eu vou aplaudir sim. Eu aplaudi quando reformaram a UNH, quando fizeram o PSF da Pedra Negra, quando revitalizaram o PSF da Serra. Estou aguardando revitalizar o PSF onde eu trabalho, que era para começar dia 1º de janeiro e hoje são 16 de janeiro e nada aconteceu. Vou aplaudir sim. Eu não sou hipócrita de ver coisas boas acontecendo no município e não falar parabéns porque eu quero ser, porque eu sou uma pré-candidata e pretendo ser eleita. Não vou fazer isso. Não estou aqui para puxar tapete de ninguém. Não estou aqui para mostrar que eu sou, como foi bem falado aqui, que ninguém é melhor do que ninguém. Não estou aqui para mostrar. Que cada um venha mostrar o seu trabalho. Venha fazer, venha buscar. Fomos, essa semana, tivemos o contato com o deputado estadual. Recebemos um carro, recebemos academia, não ficamos só sentados, igual foi falado na reunião passada. Tive uma reunião no sábado também, não conhecia o deputado, e estou aqui para conhecer e para buscar recursos. Não minto que o deputado, que era do meu partido, que eu estava, eu não tive nada, emenda nenhuma, não estou mentindo, não foi por falta de buscar, mas foi por falta de politicagem, que não é só aqui não, em qualquer lugar. Qualquer lugar. E no dia que algum deputado eu tenho honestidade de acompanhar, de pedir voto e ser fiel a ele. Isso eu falo para vocês. Ser fiel. Ser fiel no muito, no pouco, mas a gente tem que ser fiel. E a gente tem que honrar as palavras que a gente fala nessa tribuna ou em qualquer outro lugar. Foi se falar de dignidade, de quem conhece, de quem não conhece, é isso mesmo. Cada um, a população
conhece cada um. Foi, eu estou sendo, né, vai terminar e dia 31 de dezembro, 4 anos do nosso mandato. E dia 6 de outubro, a população que viu o trabalho de cada um vai escolher quem vai sentar aqui e vai poder escolher quem vai vir. Então, não somos nós que vamos ficar aqui debatendo, porque quem escolhe é o povo. E o povo sabe, sim, o povo não é bobo mesmo, o povo sabe e o povo tem o direito de escolha. Se você viu aí que você foi enganado, você presta bem atenção no que você vai fazer. E nós estamos cobrando muita coisa aqui, a gente vem cobrar. E vamos continuar cobrando, porque nós, o prefeito, ele não vai ter a reeleição, ele não tem reeleição. Então ele tem que continuar até dia 31 de dezembro trabalhando para o povo de Jaci. E é assim que nós vamos cobrar. E nós vamos continuar aqui representando o povo de Jaci até dia 31 de dezembro. Quer dizer, então, que todos os requerimentos, todas as indicações, população, indicação, é quando nós queremos que faça alguma coisa. Igual hoje eu pedi para poder que seja feita a manutenção lá do Novo Horizonte, que é uma entrada do nosso município que é esquecida. Que as pessoas vão dentro do meu PSF e falam, vocês esqueceram aquele bairro. E eu tenho que vir falar aqui. E a pessoa está mentindo? Essa pessoa está satisfeita que mora no bairro Novo Horizonte? Não está. Mas a gente não pode falar? Podemos falar. Requerimento é quando eu preciso saber de alguma coisa que está lá no Poder Executivo e eles têm que mostrar para nós. Foi feito, eu fiz um requerimento. Eu pedi um requerimento. E como os outros requerimentos que a gente pede aqui. Então, a população, veja quem faz indicação, quem faz requerimento. Temos que pedir. Temos que pedir. É esse o nosso papel. Temos que cobrar, do mesmo jeito temos que ir atrás de emendas, temos que resolver os nossos problemas, sim. Mas aqui tem população que reclama com nós, sim, que falta o básico. O básico que falta. Eu não estou falando, aqui tem carro novo, tem carro bom, e tem carro velho, e tem carro em manutenção, e tem máquina em manutenção também. Isso aí a gente não pode negar falar. Tem obra boa? Tem, mas tem obra ruim também. Tudo que a gente fala aqui dentro, aqui, as pessoas estão aí de fora ouvindo. Infelizmente vai ser assim. Vamos ter 6 meses, toda terça-feira, a população vendo debates, vendo. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um quer falar, o outro quer falar. Vão ser 6 meses disso. Espero que não piore, porque a população não tem obrigação de ver nada que não venha beneficiar eles. Não, a população não tem que ver discussões que não fazem, vão trazer benefícios para eles. Porque a gente fala aqui, e o que a gente agrada às pessoas, as coisas que edificam, as coisas que tem aqui que é de ruim, ninguém quer saber. Ninguém quer. E a população tem que cobrar, tem que pedir e tem que saber sim em quem votar. É cada dia uma história. Cada dia uma história. E eu sou clara em falar, não faço política em porta de boteco, não faço política em esquina e não tenho tempo para fazer fofoca. E se as pessoas quiserem falar qualquer coisa para mim, venham até mim e me falem. E não inventem também. Não inventem. Já falei e vou sempre repetir, sou mulher para responder e assumir os meus atos. E vou aproveitar agora as minhas falas. Taylor, eu te dou os parabéns, porque já pedi por requerimento. Hoje, as nossas crianças estão praticando um esporte, que é o futebol, através da sua escolinha. Viu? Muito obrigada mesmo. E espero, né, peço ao chefe vereador, mas é o líder do prefeito, que já, porque as crianças perguntam o que está acontecendo, quando, e a gente não tem uma resposta. Quando vão começar o futebol das crianças aqui no município? Então, vamos cobrar. Estamos aqui para cobrar. Passamos em qualquer lugar, gente. É em qualquer lugar. O meu telefone tem mensagem. Nunca deixo de responder as minhas mensagens. São mensagens do WhatsApp, são no Messenger, são no direct do Instagram. Nunca deixei de responder. Nunca deixei de falar para a população o que está acontecendo e o que não está acontecendo. E a nossa porta da nossa casa está aberta. Para quem quiser ver algum projeto, quem quiser ver qualquer coisa, reivindicar qualquer coisa, a porta da casa está aberta para a população. E também em qualquer lugar que as pessoas me param na rua e me perguntam, sempre vou ter atenção para elas.
Mais 2 minutos, vereadora Olívia.
Obrigada. Eu espero, né, que os próximos dias, até não sei quando, né, mas que a gente venha fazer o nosso trabalho com dignidade. Cada um respeitando cada um tendo empatia com cada um, é o que a gente precisa. E o que a nossa população precisa. Eu não vou, falei, não bati, fui sim, fui. Esses 3 anos, sempre trabalhei junto com o Poder Executivo. E não vai ser agora que eu não vou trabalhar em favor da população, porque eu estou num grupo diferente, não. Vou trabalhar sim para a população. Vou sim. Mas do mesmo jeito que eu não concordo com certas coisas e que esse ano é o ano que a gente vai poder falar, eu vou falar. Independente de qualquer coisa. Estamos aqui para isso. Do mesmo jeito que cada um dos vereadores aqui vai poder falar também. Porque aqui não somos todos concordando. Eu não concordo às vezes com o Nico não concorda comigo, às vezes o Jonathan não concorda comigo, eu não concordo com ele, vai ser assim. Mas que cada um tenha um respeito entre si. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Olívio. Só para tirar a dúvida antes de que o Célio sorteie o vereador, gostaria de chamar o nosso jurídico para falar sobre o tempo de fala da presidência da Câmara. Por favor, doutor Alves.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres vereadores, população de Jaci que acompanha pelas redes sociais ou que verá posteriormente. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade e a convocação para ocupar a tribuna como assessor jurídico e cumprimentar o vereador Nelson, como pré-candidato a prefeito de Jaci dessa cidade. Todos nós amamos muito, de igual modo, a vereadora Olívia, também pré-candidata. E atendendo a determinação de Vossa Excelência, como mero servidor dessa Casa Legislativa, sem qualquer, evidentemente, como todos os nós vereadores são meus amigos, pelo menos assim eu os considero, falo isso na frente, falo isso nas costas, admiro o trabalho de cada um, mas eu sou advogado, e como advogado, dentro daquilo que eu tenho uma pequena pretensão de conhecer, tenho que vir aqui manifestar, mesmo que um fique satisfeito, outro não fique satisfeito, um concorde, outro discorde. Eu tento ser coerente, porque é o meu nome que está em jogo também como advogado. Então, posso errar sim, mas tenho plena convicção que sempre manifesto aqui em cima da verdade e daquilo que aprendi nos bancos, da faculdade, do mestrado. Não sou melhor do que ninguém, mas graças a Deus dei bastante. Então, eu manifesto aqui com muita tranquilidade. Espero que eventuais equívocos sejam conversados para a gente juntos aprendendo. Sobre o tempo de fala do presidente da Câmara, o regimento interno dessa casa, que é a lei maior aqui dentro, né, do Poder Legislativo Municipal, ele diz no artigo 30 que o presidente da Câmara detém a competência de dirigir o plenário e os trabalhos da mesa, sendo a maior autoridade na Câmara Municipal. O artigo 31 diz que compete ao presidente da Câmara, e aqui no seu inciso 25 ele diz, dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em conformidade com as normas legais e deste regimento, praticando todos os atos que explícita ou implicitamente não caibam ao plenário, à mesa, em conjunto, às comissões ou qualquer integrante de tais órgãos, em especialmente as seguintes atribuições. A linha F, manter a ordem no recinto, concedendo a palavra aos oradores, caçando-a, disciplinando-os a partes e advertindo todos os que incidirem em excesso. De igual modo, no inciso 22, ele diz que também cabe ao presidente exercer atos de poder de polícia em quaisquer matérias relacionadas com as atividades da Câmara, dentro e fora do recinto dela, e tem uma série de outros incisos aqui que, eu vou dizer assim, juridicamente, felizmente ou infelizmente, felizmente para uns, infelizmente para outros, o presidente da Câmara Municipal, com maior autoridade e por delegação de competência, autorização expressa do regimento interno, ele pode se manifestar em qualquer momento, na fala de qualquer vereador. Inclusive, caso o vereador entenda que foi de alguma forma prejudicado, ele pode pedir uma parte, que também é decidido pelo presidente, né, se ele vai conceder uma parte ou não, até porque cada vereador sorteado já tem o seu tempo regimental de manifestação e que, pelo regimento interno, é ali que ele tem que se dar por satisfeito em suas manifestações, ainda que alguém, no seu tempo, faça uma manifestação contrária. Eu acho que é assim que Vossa Excelência vem conduzindo esse trabalho, até de forma muito democrática, até um pouco mais democrática do que o regimento, que a Vossa Excelência tem permitido que os vereadores peçam a parte entre si e manifestem em cima da fala do outro, o que pelo regimento nem caberia. Mas, de todo modo, respondendo juridicamente, pode sim o presidente se manifestar a qualquer momento após a fala de qualquer vereador. E se, eventualmente, o presidente cometer algum excesso na sua fala, cabe ao vereador se sentir prejudicado, tomar as providências, ou na justiça, ou dentro da própria casa, de acordo com as previsões regimentais. Mas sim, é atribuição, repito, por expressa manifestação do regimento, felizmente ou infelizmente, que o presidente possa se manifestar a qualquer momento, em cima de qualquer fala, para disciplinar os trabalhos, para esclarecer a população sobre algum excesso, alguma situação que possa gerar uma controvérsia ou um mal-entendido. É não somente atribuição, como, no meu modesto entendimento, obrigação da presidência proceder dessa forma. Entendendo, então, senhor presidente, ter atendido o seu questionamento e dos demais vereadores, o caso eu não tenha atendido, me coloco à disposição para os maiores esclarecimentos. Obrigado. Boa noite.
Doutor Lauro, muito obrigado. Excelente advogado. E, mais uma vez, eu quero repetir. Eu não estou aqui para atacar A, B ou C. E sim, para ser bem claro e transparente em tudo que for dito aqui na Câmara. Vereador Sérgio.
Vereador Luiz Rogério.
Presidente, colegas vereadores, aos visitantes aqui presentes, aos que nos assistem no Facebook, no YouTube e também na rádio, né? Mas a rádio já estará funcionando, se Deus quiser, com a força da prefeitura ou sem a força da prefeitura. Então isso, eu venho falando desde o início, não é agora, esse ano, e sim desde o início do mandato, que não funciona, né? A subvenção. Iniciar aqui falando que, dando um recado aí para a população, que amanhã o cartório, né, eleitoral estará aqui na Câmara Municipal, para quem regularizar, né, os seus títulos eleitorais, né? Então estará aqui na Câmara, do meio-dia às 17 horas. Quero falar um pouco aqui da estrada rural. Eu falo dela não é só desse ano eleitoral, eu venho falando dela desde o início, né? Eu, vereador Lico, presidente, os que mais falam, e realmente eu estive na casa do senhor Orlando essa semana, aqui no Passa 3, e está intransitável, está horrível as ruas da zona rural de Jaci. Então, aquilo que chega para mim para falar, eu não vou esconder de falar aqui na tribuna, seja para quem for. O prefeito estava sentado aqui na reunião passada, eu falei para ele. Cobrei dele o projeto do salário, do funcionário que ganha menos salário. Me cadê o projeto? Ele ocupou a minha vez de falar, para falar que ia mandar o projeto no outro dia, que a partir do dia 6 não poderia fazer, porque já estava no período eleitoral. Faltou com a palavra mais uma vez. Que até mesmo foi agosto do ano passado, que ele tinha dado a palavra de mandar o projeto. E veio aqui na segunda, terça, e ficou de mandar até na sexta-feira e não mandou. Então está aí.
Fazer uma extraordinária.
Ele combinou com o seu presidente para fazer uma extraordinária para estar aprovando esse absurdo, né? Esse absurdo para pagar o funcionário da prefeitura menos que salário mínimo. E falar que não veio projeto aqui para subir salário, veio sim. Inclusive o prefeito aumentou o salário dele, dos secretários e do vice, 25% por decreto. Está aí, todo mundo sabe disso, já tem denúncia, não foi eu que denunciei, mas algumas pessoas já denunciaram. Então é isso que acontece. Esse dia chegou um outro projeto aí, para aumentar o salário do presidente da licitação. Então tem sim, não é só ex-prefeito que fizeram coisa errada, não. Esse também fez. Quando lá fizeram, nós também xingamos. E hoje, se fizer, nós vamos falar de novo. Sexta-feira, agora, tem uma senhora. Eu perguntei até o Nelson, que era o líder do prefeito, o que aconteceu, se chegou. Você tem que estar tendo fralda, não, Nelson? Não tem que comprar, não sabe falar, não? Não sabe falar, não, Nelson?
Eu acho que o processo de estação ainda não terminou.
Então, sabe por quê? A dona Margarida, até curioso de eu falar, teve lá na minha casa, ela não tem nenhuma fralda na casa para usar, gente. Então, assim, é coisa que nós temos que trazer para cá para ver se regulariza. São coisas pequenas. São coisas pequenas que precisam ser regularizadas. Né? Uma caixinha de aprazolam ali, R$10. Não tem também. Então nós temos que falar. Fizeram coisa boa? Fizeram. Fez um PSR bonito. Reformaram o OBS. Né? Apesar que fez mais reforma do que iniciou obras, mas pelo menos fez. Mas vamos consertar o que está errado. Não é para mim, para nós vereadores, não. É para a nossa população que está precisando, gente. Não sou eu, não, que estou precisando, não. São a população, os mais carentes, necessitados. Será que é só para mim que eles vêm pedir essas coisas? Será que não pede para os outros vereadores também, não? Porque é um absurdo, né, não ter fralda. Aí tem um cidadão que comprou as fraldas lá para a senhora. Então a gente pede, senhor, encarecidamente, que faça essas coisas, né, para a população, não é para nós, não. Né, o Taylor estava até aqui há pouco, né, já foi embora, mas está aí, ó, não tem, a escolha dele funciona bem, tem a outra aqui que é da Futebol Clube, não está funcionando, por picuinha política, né, questões políticas, que eu acho que 3 mil não vai quebrar a prefeitura que tem um orçamento de 60 milhões. Então eu acho que isso é muito pouca coisa para ficar discutindo aqui no plenário, gente, é coisa que tem que resolver rápido. E não é só, as crianças não é tudo filha do William, não, do Pituca, não, hein? É da comunidade de Jaci. Então, e quando não parar e pensar e analisar que é tudo para o povo, não vai resolver.
Vereador, o senhor falou aí dos PSF, sem dúvida, ficou uma obra excelente, maravilhosa, mas tem coisas que estão deixando a desejar. É o que o senhor disse aí, eu disse mais cedo, são pequenas coisas que estão deixando atrapalhar o serviço prestado para a comunidade, tipo lá na serra, as cadeiras do dentista, eu acho que ainda não foi consertado ainda. Pediu o secretário lá que olhe mais com carinho para isso aí e conserte logo essas cadeiras.
Então, são pequenas coisas, por exemplo, essa escola em frente à Câmara é uma escola que foi iniciada. Nós estivemos lá, né, Oliva, na escola Padre Mírio, é uma vergonha, gente. Tem banheiro lá que não tem funcionando, o vaso não está funcionando. As lâmpadas não estão funcionando. As cortinas não estão funcionando. Né? Então, gente, a da Sé ficou boa? Ficou. Vamos falar que ficou. Ficou boa, sim. Os quadros digitais, né, o ar-condicionado, né, os colaboradores, né, os professores, os diretores são ótimos. Mas tem coisas erradas também, que o presidente esteve lá e viu que tem coisas pequenas para ser consertadas. Não é tumultuando e tampando e escondendo as coisas, não, que fica pior. Igual lá tem lata escondida atrás das paredes, foco de dengue, né? Então, eu acho que nós estamos aqui para falar aquilo que chega para... Isso é até bom para o prefeito. Isso é um termômetro para ele. Se está faltando, eu estou orientando para ele fazer aquilo que tem que ser feito. Essa revisão salarial dos nossos servidores, eu venho falando isso 4 anos, não é agora de eleição, não. Os 4 anos eu venho batendo essa tecla para regularizar isso, o estatuto, porque todos eles estão com perca, principalmente os que ganham salário mínimo. Não é só eles, não. Agora, se tem gente que concorda com essa administração, eu não posso fazer nada. Eu não concordo. Né? Em certas coisas eu não concordo. Como é que você deixa faltar, né? Por exemplo, está certo que está em licitação, vai fazer licitação. Essa licitação tinha que ser programada. Né, para o secretário de planejamento, planejar, né, se gasta lá 100 fraldas por dia, então que compre 30 300, né, como é que é, 3 mil por mês, para ter as 100 todo dia. Agora falta aí, a pessoa não tem dinheiro para comprar, como é que faz? Então, gente, eu acho que é um absurdo. Eu acho assim, sendo assim como líder do prefeito, eu acho que deveria intervir sim, certas coisas que estão precisando. Essa pela questão ordem, aí da escolinha.
Pela ordem, você não vai falar?
Pode.
O senhor, como vereador, se o senhor pedir sobre essa escola na frente aqui, pede toda a documentação dela, como ela foi entregue, essa quadra que está ali, um esqueleto, se ela foi entregue, qual foi o secretário da época que assinou a entrega dela, se foi entregue 100% ou se foi entregue do jeito que ela está ali. Lá tem tudo. Se o senhor pedir como vereador, todos os documentos a prefeitura vai mandar.
Mas eu não estou falando que está pronto, que entregou pronto. Eu estou falando que tem que acabar.
Mas então,
não
mas
estou falando que vai criar uma picuinha.
Não, ela foi parada porque ela tem um processo que está em andamento.
Não, e esse processo foi regularizado, tanto que se o ex-secretário que saiu falou que já regularizou a quadra, inclusive.
Mas a pessoa que...
O prefeito nem queria.
Mas a pessoa que exonerou o cidadão, ela foi inocentada ou ela foi acusada?
Como é que é?
A pessoa que exonerou os cofres públicos, com aquele esqueleto ali.
Não, eu não estou falando de questão disso aí, não.
Então, isso... como vereador, o senhor pede a documentação e eles trazem para cá e a gente analisa. Não. Por que está parado?
Requerimento, vereador, eu faço toda semana os meus. Esse aí faz o senhor. Porque os que eu tenho que fazer, eu faço assim sozinho. Não peço ninguém para assinar para mim. Inclusive, eu já fiz hoje lá o requerimento, porque o projeto lá do Loteamento Lagoa Verde, ele não sabe se é a prefeitura que tem que limpar ou se é o dono do loteador. Entendeu? Então a gente entende como é que está isso e fica essa confusão, não sabe nem para quem cobrar. Né? Então a gente pede aqui, vereador, você tem seu nome porque você é o líder do prefeito. Então, eu estou te falando isso. Agora, se o senhor puder intervir para isso, é bom. Se eu não puder, deixa de estar. Cada dia piora mais. Porque para mim, cada dia que passa, piora mais. A verdade é essa. Né? Não ter uma fralda para comprar de 10 reais, isso é uma vergonha para o nosso município, um município rico que esse. Né? Então a gente faz isso aqui para tentar intermediar e tentar ajudar todo mundo.
Rogério, e também teve um projeto que veio para cá para a gente fazer a votação para devolução da verba para voltar a construção, né?
É isso que o vereador acabou de falar. Essa aqui foi quase 400 mil reais para regularizar. 530? Então, regularizou. E agora o que podia fazer? Revitalizar e fazer a obra, gente. Põe dois pedreiros aqui, dois sergentes, o ano inteiro, você não faz muita coisa?
Mas... Quase 3 anos que eu falei isso aí, eu dei risada na minha casa. Se tivesse começado a ganhar,
eu ia trabalhar. É verdade. A rodovia também, gente, que liga já se a Lavras, está muito suja mesmo, a do Elton falou na passada, e precisa dar um jeito lá, está muito alto o mato no trevo, ver o que pode ser feito, né? Porque está realmente perigoso, né? A questão lá da rodovia. O salário aqui, né, do pessoal, já falei, foi um absurdo. E vou falar outra coisa que o pessoal não gosta muito de falar, mas eu vou falar. A questão das festas em Jaci, muito bom, muito bem-vinda. Eu vou em todas e sou muito bem recebido em todas e participo de todas. Mas eu acho assim, para comprar uma fralda de 100 reais não tem. Mas para gastar 300, 400, 500, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões numa festa, tem. Então será que é eu que estou errado? Então, gente, são coisas que tem que ser bem elaborado, bem administrado. Esse ano é um ano eleitoral. Eu sei que o pessoal vai ficar mais agitado, o sangue vai ficar mais quente. E daqui a pouquinho está chegando um projeto aí para suplementar. Porque ninguém, na hora que vai fazer festa, ninguém pede a gente a opinião. Aí a hora que vai suplementar, a Câmara que se vira com o projeto lá. Não vai ser bem assim não, tá? Tem uma que não tem medo de ninguém. Outra que não estão nem com isso. Estou aqui para fazer o meu papel de vereador. Independente de quem é, de quem não é, que é com a população, conta, não quer, estou aqui para dizer a verdade. E tudo que falar para mim, eu vou chegar aqui e falar. Como eu já falei bem aqui várias vezes, vou continuar daquilo que não está funcionando. Tá certo? E tem pessoas, ex-secretários, né, frequentando prefeitura, frequentando escola, pode? Pode. Não tem problema não. Mas agora também é um ano eleitoral, né? Vamos tomar cuidado, porque senão daí por aqui, ué, como é que vai fazer isso? Uai, peraí, enquanto está assinando e participando, tudo bem. Mas a partir do momento que saiu, continuar tomando cafezinho, continuar indo nas escolas, aí não, ué. Aí fica difícil demais, né? Aí daqui a pouquinho vai começar a fazer denúncia, vai achar que a gente está perseguindo alguém. Igual essa empresa de publicidade que foi feita aí, uma de 550 mil reais, achei um absurdo. Também, por quê? Já vou terminar. Por que eu acho absurdo? Porque... tudo que se faz durante o ano, você pode dar sequência nele, não tem problema. Me parece que era 11 mil reais. Então esse ano também teria que ser 11 mil reais, no meu entendimento. Tá, gente? Eu não sou advogado, né, doutor? Não sou advogado, estou só expressando aqui aquilo que eu acho que está errado. Aí vem gastando 11 mil, 2021, 2022, 2024, ano eleitoral 50 mil.
Será que também vereador, assim? Foi contratado sob licitação ou não?
Foi dispensa de licitação. Então, essa é a minha opinião. Estou aqui expressando a minha opinião, não estou aqui vendo o lado político de ninguém, até porque temos dois candidatos a prefeito dentro da Câmara Municipal, são todos dois meus amigos. Não estou aqui questionando nada, estou aqui expressando aquilo que eu acho que deveria fazer. E nós estamos aqui até dia 31 desse ano, gente, para fazer para a população. E não está sendo feito. Tem muita coisa que não está sendo feita, infelizmente. Infelizmente. Até as pessoas iam vir aqui para falar e não apareceram. E essa questão da fralda, questão de remédio, então essa é uma questão da subvenção. Eu acho, igual eu falei, que as crianças não são filhos de Uíra com Pituba, são do povo de Jaci e nossa população, gente nossa, que amanhã pode estar aqui essas crianças, sentadas aqui representando nós e lá no Poder Executivo. Então temos que olhar por um todo e não para um, dois, três. Eu acho assim. Ou eu estou num time de categoria maior. Um
vereador.
Deputado, um deputado federal, um senador, um presidente, por que não? Governador?
Eu fiz o convite para o presidente, vai vir aqui na semana que vem, do Jaci Futebol Clube.
Ô, presidente, obrigado.
Vereador Banana. Ah. É, Nico, você ficou por último mesmo. Vereador Elton. Foi não, foi sem querer, eu queria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, ao nosso jurídico, boa noite, aos funcionários dessa casa, a vocês aí que nos prestigiam com as suas visitas, Robinho, Leandro, Tião, Jamil, o Gil está lá atrás. É, o Taylor estava aí mais cedo, o Vils também. Então, meu muito boa noite a todos vocês. Eu quero iniciar as minhas falas aqui para acalmar um pouco dos ânimos. Sempre deixo um versículo. E esse versículo hoje eu trago, peço o vereador Nelson para me ajudar aqui. Pega minha caneca mesmo. Tem que fazer propaganda aqui. É o Nelson, né, Nelson? Eu quero agradecer a Karen, né, a filha do vereador Célio de Petim, pelo presente. Obrigado, viu, Karen? Cheguei aqui hoje, estava ali na minha mesa. Quero agradecer a Karen por esse presente. E ele traz um versículo. E como eu, de costume, sempre nos inícios das minhas falas, eu deixo aqui um versículo, vou deixar esse aqui, mas vai ficar para o final. O inicial é esse aqui, ó. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Ele está lá em Romanos 12, 14. Esse versículo é um pouco difícil da gente colocar em prática, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Né, vereador Nico? Mas é pela graça de nosso Deus que nos dá a paciência e o domínio próprio. Porque se fosse por nossa carnalidade, nós já tínhamos, como diz o ditado popular, perdido a véia. Né? Mas graças ao bom Deus que nos dá paz e tranquilidade, e o Espírito Santo de Deus é que habita em nós, então, essas pessoas que nos amaldiçoam, pode ter certeza, estará nas minhas orações. Cheguei mais cedo aqui, vereador Nelson, nós conversando, e falei com ele, falei que nós não vamos conseguir agradar todo mundo, e tem pessoas que vão nos amaldiçoar, mas maior é aquele que está conosco. Então, eu não estou debaixo de jugo de homem, até porque eu não tenho nada a dever, sou falho, tenho as minhas limitações, mas comigo tem um Deus que me protege e me guarda. E essa pessoa, pode ter certeza, estarei orando pela sua vida.
Amém.
Quero parabenizar aqui ao Ijaciense, né, ao time do Ijaciense, que venceu, né, no final de semana aí no placar de 4-1 da forte equipe de Machado pela Copa Record. Né, parabéns a todos os envolvidos. Vou arriscar em citar alguns nomes, se eu esquecer de alguém que me perdoe, na pessoa do Wendel, né, que tem feito um belíssimo trabalho ali na frente, ali, junto com toda a equipe técnica. Também ao secretário Lionel, que tem empenhado, mesmo agora com mais uma função. Eu sei que ele é capaz, eu sei que ele é determinado, eu sei que ele não recusa os desafios. Então, Leonel, meus parabéns e conta conosco aí
para no que for preciso, a gente está auxiliando, ajudando da melhor forma possível. Não somente como vereador, mas também como funcionário público da Prefeitura Municipal. Parabéns a toda a equipe de esportes por essa vitória do Jaciense por 4-1. Quero falar também um pouco da vice-prefeita Fia, que ela tem o seu papel fundamental. Ela sempre, com essa administração, ela sempre esteve presente. Ela sempre esteve ali nas inaugurações, nas visitas em Brasília, nas visitas em Belo Horizonte, sempre acompanhando o prefeito Fabiano. Ela não foi uma vice-prefeita inoperante, mas sim, ela sempre esteve ali, sempre que precisou dela, e continua com a equipe, né? Então, ela tem o meu respeito como mulher e como, também como reconhecimento, como uma grande prefeita que foi no mandato dela, muitas conquistas, e agora também como vice-prefeita, né? Parabéns, Fia, por tudo aquilo que você representa para o nosso município. Quero falar também um pouco do espaço da festa do peão, né? O vereador Nelson, que é agora líder do prefeito, trouxe aí uma boa notícia, né? Isso aí, com certeza, é empenho de todos. Empenho de todos aqueles que correram atrás. Não quero citar nomes, né? Mas eu quero falar para a população que é um ganho para a nossa cidade. Apesar de que eu não, todos sabem, não esconde ninguém, essas festas, festa de peão, eu não frequento, já frequentei, né? E tenho vários registros guardados de festas antigas aí, tem todos lá nos meus arquivos, mas hoje, né, por tomar a decisão de servir a Deus, eu particularmente, Elton, não participo. Mas tem aqueles que gostam e é para o nosso município. E Jaci não é uma cidade administrada para um ou para outro. Ela é administrada para todos. Então, essa é a função da nossa administração. E não somente do Executivo. Nós também. Nós vamos estar trabalhando aqui até o dia 31 de dezembro para aqueles que votaram em nós e também para aqueles que não votaram. Eu tenho muito orgulho de ter aqueles 76 votos meus que eu tive, agradeço, mas não trabalho somente para os 76 votos. E todas as vezes que eu estive na cidade de Belo Horizonte, às vezes em trabalho pela prefeitura, levando o paciente demora ali 3, 4 horas, ali a gente tem que ficar até 5 horas da tarde, o que que eu faço? Vou procurar recurso, vou lá na Assembleia Legislativa, conversar com deputados, articular alguma coisa ali para ter benefício para o nosso município. E resultado disso, pode buscar lá nos históricos da prefeitura. Quantas e quantas emendas esse vereador aqui conseguiu para o nosso município. É para me agradecer? Não é não. É para beneficiar a nossa população, que tanto merece. Tem coisas para consertar, sim. Como na minha casa, eu não consegui terminar minha construção ainda. Acabei por dentro, por fora, tem algumas coisinhas para fazer. E todo lugar é assim. Todo lugar é assim. É demagogo aquele que fala que não tem que consertar, que está 100%. Mas a nossa administração, pelas pesquisas, tem uma grande aprovação do nosso público e jaciense, dos nossos cidadãos que trabalham, que honram e que vestem a camisa familiar, que busca cada dia mais o sustento para o seu lar. Esse sim é o que dá o veredito. Às vezes as nossas opiniões valem muito pouco perto daqueles trabalhador, aquele pai de família que responde uma pesquisa e fala: essa administração tem a minha aprovação. Então, está aí o meu ponto de vista. Posso ser falho? Sim. Eu não vou conseguir agradar a todos. Me desculpe você que eu não consegui agradar. E eu quero falar para você que está me ouvindo. Eu, independentemente de política, eu aprendi a amar essa cidade. Eu estou aqui nessa prefeitura há 22 anos, ao qual eu passei na prova escrita, sem falar assim, ah, você teve conhecido, você foi beneficiado. Não fui. Não fui. Tem todas as provas que fui, passei aqui no concurso público. E hoje estou ocupando uma cadeira de vereador, é pelo reconhecimento daquele que confiou no meu trabalho. É reconhecimento. E como funcionário público, Gente, às vezes eu falo assim, ah, eu não vou falar isso não. E tô, ó, tá me cogitando há muito tempo na minha cara. Não vou falar isso não, senão as pessoas vão pensar que eu quero me engrandecer com isso. Mas hoje eu tomei ciências de falar isso. Eu, Nelson tá aqui, e ele vai sair, pode falar muito bem. Abri mão de umas férias, de duas férias minhas, quando o Covid estava pegando aqui, ó. E eu falei assim, ó, eu não quero receber essas férias, porque o povo de Jaci vai precisar do meu trabalho. E poucos, ou pode ser um ou dois, que falou assim, ó, quem vai ficar na frente do Covid? E ali estava esse vereador aqui, que hoje aqui representa. E até então, no começo do Covid, eu não era vereador. No começo do mandato, sim, assumi essa cadeira, e ao qual aonde eu resolvi abrir mão de duas férias minhas. Eu cheguei a receber, mas não fiquei em casa. Recebi uns 40% que tem direito ali, mas não fiquei em casa. Falei assim, ó, cheguei lá, falei para a Jéssica e para a Thaís, e a Caixa estava junto lá. Falei assim, ó, eu quero fazer algo para a nossa gente. Eu estava em casa em oração. Deus falou comigo, e ó, com duas férias para tirar, Jamil, duas férias. Eu peguei e falei assim, ó, sentadinho ali, falei para minha esposa, ó, agora está tranquilo, o Covid está pegando lá fora, deixa arder. Eu vou encher a dispensa aqui, estou dois meses em casa. Pegar, mas não vai, comida não vai faltar. Mas eu sirvo um Deus que logo que eu pensei em falar isso, o Espírito Santo de Deus no meu ouvido, vai, faça a sua função, cuida, faça o que eu estou te pedindo, que da sua casa eu vou cuidar. E isso me comoveu. Quando eu cheguei, chorando lá, falei para eles, ó, estou abrindo mão das duas férias minhas, para poder estar servindo a população. É um meio de eu poder ajudar. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas pelo Covid. Mas graças ao bom Deus, que muitos que eu encontro hoje aí agradecem, falam, ô Elton, ó, obrigado mesmo aquele dia lá que você ajudou. Foi eu, pela minha força? Não. Foi o Deus que eu sirvo que me sustentou. E para honra e misericórdia e glória para Ele, não para mim, Ele não deixou eu me contaminar com o vírus. E todo dia, carregando gente no colo. Juninho viu isso. Os avós dele foi um dos primeiros pacientes. Foi, fui lá, peguei, colocamos dentro da ambulância. Falei assim, não, vai dar tudo certo. E assim foi feito. Tô aqui, eu estava para falar isso, mas engasgado. Mas eu tinha que falar para as pessoas verem o quanto, não é por quanto eu quero me aparecer, não. É o quanto eu amo essa cidade e o povo que aqui está. Meu amor por Jaci. O Jamil está vestindo uma camisa ali. Eu amo Jaci. Jamil, eu também amo Jaci. E Jaci está aqui no meu coração. E por isso eu encerro as minhas falas com o versículo que eu ganhei. Da caneca que eu ganhei. Vou fazer propaganda aqui, ó, para a Karen. É, quem quiser imprimir na caneca, vai lá com a Karen lá. Ó. A Karen, a filha do vereador Sérgio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sirva o Senhor, vale a pena. Que Deus abençoe a todos.
Vereador Nico do Zanotti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores.
Boa noite, vereador.
Jurídicos, servidores da casa, população aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje fiquei por último, né? Mas, graças a Deus, Mateus 20, 16 diz que os últimos serão os primeiros, senhor presidente. Né? Brincadeira da parte, viu? Mas eu quero começar aqui, só falando dos projetos que estão aqui nessa casa. Um é o 124, que fala sobre a prestação de serviço, né, e funerário do novo cemitério. Esse projeto já está aqui nessa casa, eu acredito que mais de 2 meses. Todos nós temos conhecimento, né, como se encontra o nosso cemitério aqui hoje. Cobramos muito, né, para que fizesse o novo cemitério e algum dia, alguma semana, eu acredito que já vai finalizar. Então esse projeto aqui é de suma importância, porque senão vai inaugurar e não vai poder usar. E depois de colocar em votação, e se for aprovado, eu creio que vai ser, ainda tem outro processo, uma outra parte burocrática. Então, primeiro, pedido que vista, né, para o vereador Rogério, a vista é muito importante, sim, quando você tem dúvida, é um tempo que você tem para estudar, e também, se a gente achar por bem, colocar alguma emenda, algo desse tipo, se couber, né, então, é mais ou menos por aí. E a vista, ela dura 15 dias. Pode contar 21, porque vai dar só na terceira reunião. É, né? E depois o nosso vereador João, está com vista do vereador João, né? Não sei se ele vai continuar com a vista, se vai tirar, mas...
Anísio, em questão do projeto, tem lá alguns critérios lá que a gente está olhando, né? Igual estava tirando dúvida com o Rogério, questão de taxas que vai ser cobrado. E a vista, ela não vai atrapalhar o desenvolvimento lá do serviço, porque ainda está construindo. Então, né, isso aí não está atrapalhando em nada, porque lá ainda tá em construção e, ao meu ver, não vai acabar de hoje para amanhã.
Não, sim, eu acredito que não tardar um mês vai acabar. Só que existe uma outra parte, né, que eu falei, que para liberar, existe um outro processo aí. Então eu vejo um projeto que precisamos andar com uma certa urgência. E já está mais de 2 meses aqui parado, né? E se couber um encomendo, que se faça, né? Eu acho que isso aí é mais ou menos por aí. Tem muita coisa para falar aqui hoje, nem sei se vai dar tempo, mas. E é outra parte, também é outro projeto, o 1024, que é um repasse aqui para o Corpo de Bombeiros. Né? Eu acho todos que é a favor. Também está com vista, né, do vereador João. Então, todos a favor. A questão aqui é de onde vai sair esse recurso, não é isso? Então, sim, se mandou para cá esse projeto, eu creio que existe esse recurso. Né? Ah, mas o que acontece essa vez é o seguinte. Às vezes a gente fica meio indignado com algumas coisas. Mas se nós formos, né, deixar isso, né, descer para o nosso coração, nós não vamos aprovar aqui projeto nenhum. Então, olhando para o bem da população, algumas coisas a gente tem que deixar de lado. Eu vou pegar um ponto aqui, estados rurais.
Ô, Nico, como você citou o meu nome, eu sei que você tem muita coisa para falar. E
sim, eu estou preocupado com o meu tempo.
Sim, mas porque citou o meu nome e a minha vista.
Não,
nesse
verdade.
Projeto, é o seguinte, como no projeto ele me respondeu em requerimento que no projeto... de uma subvenção que ele não tem o recurso, então minha preocupação, que não é a do prefeito, que até hoje não me procurou para falar de onde vai ser esse recurso, a minha preocupação, vereador Nico, é de onde vai tirar esse recurso. Ele tem que me mostrar, porque de um lado ele fala que não tem o recurso para fazer a subvenção, e de outro lado... ele manda um projeto falando que tem recurso, não, que vai dar o recurso, mas de onde vai vir esse recurso? Né? É essa a minha preocupação de não votar com um projeto igual foi votado já no Futebol Clube e não ter o recurso. Aí a gente vem na correria, vota o projeto do bombeiro e não tem o recurso. Obrigado, viu, amigo?
Não, sim, disponha. Entendo, senhor vereador, o seu ponto de vista, né? Cada um tem o seu, a gente precisa respeitar. Né, a opinião de cada um, mas eu vejo que o que eu ia falar é o seguinte, por exemplo, estados rurais. Não tem vereador que mais cobrou sobre estados rurais do que eu. Não tem. Não tem vereador que cobrou mais sobre estados rurais do que eu. Isso eu falo com bastante propriedade.
A gente está empatado.
Não, sim, todos aqui, pessoal, cobraram, viu? O Juninho, o Rogério também, a gente sempre está falando. Mas eu assim, isso é algo que eu mais cobrei. Isso eu falo com bastante propriedade.
É verdade.
E se eu olhar hoje para trás, pessoal, ainda não conseguiu aí superar a expectativa da população das zonas rurais, não. Faltou recurso? Não faltou. E falando nisso, pessoal, o prefeito não trabalha sozinho. Ele tem o seu secretário, né, para trabalhar com ele, que é responsável pela sua pasta. Então, até então, esses, né, 7 anos e pouquinho, o secretário era o Antônio Fonseca, né? Agora é o Té. Então, assim, se nós formos olhar para o que se gastou, por exemplo, Cascalho, não tem mais um AFA aqui na terra, né? Uma vez que a própria empresa ali fechou. Mas há 2 anos que eles estão comprando cascalho. Foi feito um processo licitatório e comprou cascalho demais. Tem até um depósito aqui. Então, ou seja, a questão das podas, por exemplo. Pega lá o que foi gasto com podas. Estou falando, pessoal. O que eu quero dizer é que não faltou recurso. Não faltou. Tem maquinário. Patrol, retro, carregadeira, 4 caminhões, até novo, funcionário competente. Por que não está
não cancelou essa excelência. Então, mas eu, o que eu vejo, é, o que está faltando é acompanhar de perto. É lá com mais carinho, porque eu ando bastante, eu vejo que para mim deixou muito a desejar. E o secretário também tem parte nisso. Vou dar um exemplo da estrada que sai do Córrego do Paiol e liga Tanque. Tem mais de 7 anos que não faz uma manutenção boa naquela estrada. Não faz. O que faz é paliativo. Paliativo. Cobrei demais. Vamos fazer, porque primeiro eu vou no secretário. Eu só vou no prefeito quando, né, eu vejo que é preciso. Mas a gente vai primeiro no secretário, que é responsável pela pasta. 7 anos, não foi feito. Saiu e não conseguiu fazer. Em um momento eu xinguei, deneguei mais dele aqui. Estou falando, né, até começou. Mas tem uma parte ainda para fazer. Agora estou cobrando o pé. Então, assim, a gente sabe que foi feito muitas coisas. Eu sempre sou aqui coerente. Eu sempre vejo que eu elogio aquilo que foi feito e critico aquilo que não está sendo feito. Então, está do Raiz, para mim, né, são coisas que precisam ignorar e muito. Outro ponto que eu cobrei muito. Ponte, por exemplo, tem essa aqui, saindo aqui na Terra Nova. Aquela no Tanque, que pedimos para dar uma arrumada, colocar ali uma, né, uma proteção. Não foi feito. Lixeira, por exemplo, pedi duas lixeiras, desde o começo. O resto eu joguei a toalha. Indo para o Tanque ali e saindo aqui no Terra Nova. Por quê?
Eles colocaram lá, uma vez o Leandro colocou lá o guarda-reio, né, lá nessa ponte que Vossa Excelência falando, de madeira.
Aquele foi provisório, viu? Na época nós fizemos, ali foi provisório e era para arrumar depois, não arrumou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. São pontos que, assim, que a gente viu que dá para fazer. Lixeira, por exemplo, o pessoal aqui da cidade, o caminhão de lixo passa segunda, quarta e sexta, de porta em porta. E o pessoal da zona rural? E o pessoal que tem seus ranchos? Então a gente, eu acredito que, né, é possível colocar o lixeiro nesses pontos. Ah, não vai funcionar. Coloca para ver, coloca lá uma câmera para filmar, para ajudar a monitorar e passa de forma regular que vai funcionar. Então, para mim, são pontos para mim que precisa melhorar. Né? Então, falando sobre elogio, críticas, eu preciso falar aqui, porque alguém tem um dia me aconselhou, ah, você não deve falar. Eu sou assim, eu vou falar. Né? Cada um interprete como quiser. Esses 3 anos e meio que eu estive aqui, 3 anos e 4 meses, né, eu não vi, né, tanto elogio para uma pessoa como a gente está vendo agora. O que a gente viu que é mais é crítica, pessoal. Cada um interprete como bem querer. É o que eu estou percebendo. Essa câmera aqui, eu sempre falo, né? Até então, tem essa harmonia. Nós sempre trabalhamos juntos, aprovamos projetos juntos. Mas eu estou vendo que as coisas parecem estar tomando outro rumo. E eu não quero entrar nessa linha, não. Então, ou seja, o que eu quero dizer é isso, pessoal. Né? É muito elogio depois que saiu. Alguém um dia falou nas redes sociais, não vou citar o nome, não é vereadores. Alguém falou assim, era o único que trabalhava naquela prefeitura. 340 efetivados, fora os comissionados. Eu vejo, pessoal, existe muito funcionário bom, competente ali embaixo, sim. Como existe aquele também que está deixando a desejar. Isso aí é fato. Mas só ele que trabalhou, só ele que corria atrás, pessoal. E depois que saiu, porque antes também não servia. Então, ou seja, enquanto está do meu lado, serve. Depois que saiu do meu lado, não serve mais. É muita hipocrisia. É. Né?
Você mas... foi muito feliz nessas últimas palavras suas. Enquanto você... Eu vou até pausar.
Eu pauso aí,
enquanto você serve, você é aclamado. Quando você não serve mais, porque você se opõe a algumas posições... Aí entra com os dois pés nas costas. Aqui ninguém está elogiando a pessoa, né? Ninguém está agraciando a pessoa. Nós estamos falando de fatos que ocorreram. Igualmente, quando congelaram a nossa vice-prefeita durante os 3 anos, a gente não via ela em lugar nenhum. Aí hoje está aí, o amor voltou. Entende? O senhor foi muito feliz nas suas últimas palavras aí. Obrigado, vereador Nico. Vou voltar ao seu tempo.
Não, sim, eu não gosto muito de como se diz, receber elogio em público, não, mas está valendo.
Então é isso, pessoal.
Não, isso não chega a ser elogio, não. Isso aí é só para deixar as claras que o senhor está falando.
Sim, é só deixando aqui para essa parte aqui que, assim, ele não está lá porque ele não quis. Eu acredito que partiu mais dele, porque se ele quisesse, ele continuaria lá. É o que a gente, né, tem acompanhado, mas assim, cada um tem um modo de enxergar as coisas, como bem quer. E para fechar aqui, uma 2 minutos, senhor presidente. A gente sabe que se nós formos pegar, igual o vereador João também, estou soltando aqui o vereador, é muito fácil você pegar aqui 10 coisas que está crítica e que precisa ser feito. Isso é fácil, pessoal. E já assim não está 100%. Não está, isso é fácil. Mas também é fácil você pegar 10 coisas que foi feito. Muito fácil. Pelo menos nessa nossa gestão. Vou pegar aqui, porque o tempo meu aqui não vai dar não, mas eu só vou falar. PSF Pedra Negra. Reforma PSF Serra. Novo cemitério está finalizando. Praça ali, em frente ao São Mateus, que foi uma permuta da gestão retrasada, também está quase finalizando. Escola da Serra. UBS, com raio-x, né, de última geração, nem sei isso que se fala. A Rua da Serra da Leninha. Reforma do campo aqui, a Praça do Esporte. A luminária, que foi toda trocada, né? Água pluvial da Serra ali, aquela que deu a QBO na cascada, está quase pronta. E também aquela ali, perto da orla, perto ali da residência do vereador Elto e do vereador Banana. Sem contar as casinhas que está para ser feita, eu creio que já vai começar. Então, assim, foi feita muita coisa, mas aquilo que não foi feito, que está precisando melhorar, temos que pegar e melhorar. Isso aí,
vereador, só para te lembrar, os centros de especialidades médicas.
Sim, eu peguei aqui ali rapidinho ali, mas tem mais, viu, pessoal? Então é isso. Sem contar que a nossa saúde, a nossa educação, precisa melhorar, precisa, mas é muito boa, é excelente. A educação nossa e a saúde é muito boa, né? Então, assim, mas aquilo que não está... Que não está bom, vamos continuar cobrando para que melhore, né? É assim que tem que ser feito. Então, por hoje é só.
Vereador, deixa eu fazer um pequeno comentário e uma brincadeirinha no seu comentário sobre os secretários, senhor presidente. Então, ele está igualzinho, gente que morreu, então, depois que morre fica bom. Isso que, mais ou menos isso que o senhor queria.
Senhor presidente, eu fui citado de novo, tem a época. O vereador Nico foi feliz.
Só um minutinho. O vereador Nico falou de muita coisa que foi feita aqui, concordo com Vossa Excelência, vereador Nico. Só que o senhor não falou da orla, nem começou e não terminou. Agora, o papel, gente, do executivo, está aqui o líder do prefeito, é mostrar o que foi feito. É ou não é? E agora, o nosso papel é realmente cobrar o que não foi. Quando uma obra ela é realizada e é dito que foi realizado 100%, é uma coisa. Agora, quando a gente vê uma obra que foi 80% concluída, é outra coisa. É igual a Escola da Serra, ela não está 100% concluída. O ensino é bom, os professores são bons, a diretora é excelente, o vice-diretor é excelente, mas... Foi concluída? Não. O vereador Nico falou da pracinha do São Mateus. Vereador, eu tenho propriedade em dizer a Vossa Excelência que se não fosse o ofício que eu fiz e levei lá no escritório do proprietário, aquelas obras teriam sido começadas a posteriori do que foi. Porque estava acomodado. Igualmente está acomodado as informações sobre o hacker. Lá embaixo, ninguém fala mais sobre o hacker. Parece que o pessoal teve um Alzheimer. Não, esqueci, não tem mais. Ninguém fala, todo mundo quer abafar.
Exatamente.
Onde foi o dinheiro que é do povo? Não é meu, não é da Olivia. O dinheiro é do povo, é seu cidadão, que você rala o dia inteiro para pagar. E tivemos... vereadores aqui que não votaram no interesse de requerer informações sobre onde foi parar esse dinheiro. Então, quem sabe ler, um pingo é pingo.
Senhor presidente, o Nico até citou meu nome, até falar aqui que eu tinha falado que tinha 10 coisas que
Bem, o que eu falaria em um minuto.
Aí nós temos um patrocinador aqui, né, do IJACiência, aí eu posso falar, deixa ele falar, não, Leandro.
Isso. E ele falou que tinha, eu falei que tinha 10 coisas que eu falaria num minuto, que tem para fazer, e a gente está cobrando Deus com isso. E ele falou também 10 coisas que foi feito em um minuto. E em 8 anos. Essas 10 coisas, o centro de especialidade lá, já tinha. Só pôs a placa e falou, vem gente, estão inaugurando aqui um centro
de especialidade. Mas a quantidade de médico não.
É, só um minutinho, deixa eu terminar aqui, concluir, vereador. Depois, eu não sei se o presente eu não citei.
Peraí, sem interromper, e por favor, gente, para não estender mais, sem citar nomes.
Não, não citei não.
Pode ser citado, tem o direito de resposta.
Isto, então, são coisas que o campo já tinha, foi lá, fez uma reforma, né?
Mesmo porque desceu o helicóptero lá aquele dia, viu, todo mundo viu aquela vergonha que
estava. O mato estava tomando conta, vereador Olívia aqui não deixou mentir, já fez vários lives lá. O PSF da Serra, eu, vereador Olívia, Juninho, estivemos lá no PSF, os pisos estavam caindo.
Tem 20 segundos para concluir, vereador.
Tivemos que entrar na justiça como PSF também, né? Tava caindo também, a gente teve que entrar na justiça contra o prefeito para ele arrumar, que não queria arrumar. Então, só isso, só, presidente. Não deu tempo, não. Queria falar mais.
Ô, presidente, você me dá uma parte. Ele falou, eu sou líder do prefeito, eu posso responder por ele, porque ele não está aqui.
Foi citado o seu nome?
O prefeito.
Não. O prefeito tinha que estar aqui, o prefeito...
Mas eu sou o líder dele, eu posso responder para ele.
Gente, peraí. Eu vejo que... Gente, peraí. Eu uso a democracia aqui nessa Câmara. Não estou aqui para tolir ninguém de falar. Só que o Fabiano, ele pode se defender nas redes sociais dele ou lá na prefeitura. Aqui, nós... Cada coisa que a gente for falar do executivo... o líder do prefeito for defendê-lo, então nós estamos perdidos. Se citar o nome de Vossa Excelência, o senhor tem o direito de resposta sobre o que foi aventado a hipótese sobre Vossa Excelência. Agora, o prefeito ele não está aqui para se defender, mas ele pode, ele tem outros meios para fazer isso, como ele sempre fez.
Ô, presidente, mas eu que falei do 100... E eu teria que responder.
Mas não foi citado o nome, gente. Ô gente, peraí. Não. Ô Elton. Quando é citado o nome, aí você tem o direito de resposta. Como eu já dei o direito de resposta pro Nelsinho, né? Quando ele foi citado. Agora... porque falou do centro de especialidade médica, mas não citou o nome. Eu estou querendo ser o mais brevilinho. E agora, isso que o senhor falou, que eu não estou sendo democrático, eu quero pedir até que o senhor reconsidere, né, as suas palavras, porque eu sempre fui democrático com todos os nobres vereadores. Tanto é que a gente atrasa algumas coisas por ter a democracia instalada aqui. Então eu não vou admitir hipótese alguma, aventar hipótese que eu não sou, que eu não estou sendo democrático aqui. E depois eu gostaria muito que o senhor reconsiderasse isso. De forma pública, como o senhor fez, me atacou de forma pública também. Não tem problema o senhor não retirar a sua palavra, mas... Como o senhor tem que ter a hermenêutica, então, de entender que democracia é uma coisa e agora querer fazer bagunça aqui no plenário é outra, e eu não vou deixar. Reconsidere o que o senhor quiser e fique para o senhor como o senhor quiser. Temos que orar pelos nossos inimigos. E eu estou vendo que alguns momentos estou recebendo ataques, né? Queira Deus que... Não seja de inimigo, né? Mas eu não vou aceitar ataque e nem vou falar que eu não sou democrático. Coloco em votação, então, as indicações de número 43, 44 e 45. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de número 35, 36, 37 e 38. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de agradecer ao cidadão jaciense que nos assistiu, nos prestigiou e sabe que o papel do vereador é cobrar, e estamos aqui para isso, de forma democrática, e não estou aqui para atacar nenhum dos poderes. Os poderes são separados, mas tem que trabalhar de forma harmônica. Então, eu deixo aí o meu abraço a toda a população de Jaci e uma frase: vai vendo Jaci. Vai vendo Jaci. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe o lar de cada um de vocês e que a luz do Espírito Santo ilumine o coração de cada um. Fica aqui o meu boa noite e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Peço a nossa servidora que faça a leitura da ata.
Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão.